Olá, muito boa tarde. Tem início a transmissão da 11ª reunião ordinária da 25ª legislatura desta terça-feira, dia 12 de março de 2024. Seja bem-vindo à Casa do Legislativo. Estamos ao vivo pela TV Câmara através do canal 13.1, pelo YouTube e também pelo Facebook. Acesse os nossos canais oficiais, @ Câmara Divinópolis, e confira também as ações dos seus vereadores. Para o uso da Tribuna Livre, a cidadã Letícia Leite Guimarães falará sobre Divinópolis e seus avanços. A Escola do Legislativo, em parceria com a OAB, realiza a Semana de Orientação Jurídica Gratuita para a Comunidade, de hoje até o dia 14 de março, promovendo acesso à justiça e informação. Na ordem do dia, 3 projetos de lei constam em pauta para a apreciação dos vereadores. Para início dos trabalhos, eu passo a palavra ao presidente da Câmara, o vereador Israel da Farmácia. TV Câmara, a imagem da cidadania.
Uma boa tarde a todos, boa tarde a todas. Sejam todos bem-vindos à Câmara Municipal da Divinópolis. Às 14 horas do dia 12 de março de 2024, havendo quórum regimental, em nome de Deus declaro abertos os trabalhos da 11ª reunião ordinária da 4ª sessão legislativa da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito o vereador Breno Júnior que faça a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e em seguida a oração do Pai Nosso. Solicito também do vereador Wesley Jarbas que faça a leitura de um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos.
Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Festejava-se, porém, o aniversário do rei Herodes, e dançando a filha de Herodíades diante dele, agradou ao rei. Pelo que prometeu com juramento, der tudo o que pedisse. E ela, instruída previamente por sua mãe, disse: dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. E o rei afligiu-se por causa do juramento e dos que estavam à mesa com ele, ordenou-lhe que lhe desse. E mandou degolar João no cárcere. E sua cabeça foi trazida num prato e dada à jovem, e ela a levou à sua mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
Declaração Universal dos Direitos Humanos. Artigo 30. Nenhuma disposição da presente declaração pode ser interpretada de maneira a envolver qualquer Estado, agrupamento, indivíduo ou direito de se entregar a alguma atividade ou de praticar algum ato destinado a destruir os direitos e liberdade anunciados.
Obrigado ao vereador Breno Júnior e ao vereador Wesley Jarbas. Coloco em discussão e votação a ata da reunião anterior. Vereadores favoráveis, continuam como estão. Os contrários, queiram se manifestar. Fica aprovada a ata da reunião anterior. Solicito do secretário José Brás que, por favor, proceda à leitura das correspondências do expediente.
Uma boa tarde a todos. Escrito para a tribuna nessa tarde de hoje, a senhora Letícia Leite Guimarães, que se inscreveu para falar sobre Divinópolis e seus avanços. Correspondências do Executivo. Ofício Censura de número 68 de 2024, solicitando dilação de prazo para responder os requerimentos de número 14, de autoria do vereador Ademir Silva. Ofício Semuso, de número 65/2024, respondendo requerimento de número 758/2024, referente ao novo processo seletivo na UPA Padre Roberto Cordeiro Martins, de autoria do vereador Zebras. Ofício Segov, de número 63/2024, respondendo as indicações de número 3, 169, 170, 804, 805, 806, 203, 263, 264, 265, 563, 607, 659, 714, 715. Sai tudo pelas. Nossa Senhora, vou desanimar. Ofício CEMAG de número. Mistureira danada. Puta que pariu. Vou mais serviço. Ofício CEMAG de número 20 de 2024. Secretaria Municipal de Agronegócio, respondendo à indicação de número 399, de autoria do vereador Hilton de Aguiar. Ofício de número 1-2024, CEMED, Secretaria Municipal de Educação, que complementa a resposta ao requerimento de número 651 de 2024, de autoria do vereador Roger Viegas, com protocolo de segurança para entrada e saída das crianças estudantes na unidade escolar CEMED de 2024. Correspondência de terceiros. Ofício de número 5-2024. Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável, que convido para a reunião ordinária, que será realizada terça-feira, dia 12 de 3 de 2024, às 13h30, de forma presencial na Casa dos Conselhos. Nota de repúdio enviada pelo Sindicato das Indústrias de Explosivos do Estado de Minas Gerais, no dia 11 de março de 2024, às declarações proferidas pelo vereador Flávio Marra, durante sua fala na tribuna da Câmara Municipal de Divinópolis, na última semana. Sem mais, senhor presidente.
Obrigado, vereador José Brás. Solicito também ao nobre secretário a gentileza de fazer a leitura das proposições, que são indicações, requerimentos, moções congratulatórias, de pesar, de apoio e de repúdio.
Projeto de lei ordinária do Legislativo Municipal de número 37/2024, dispõe sobre o mapeamento e a sinalização dos pontos de alagamento e enchente no município de Divinópolis e dá outras providências. A autoria, vereador Roger Viegas. Projeto de lei ordinária do Legislativo Municipal de número 38/2024, denomina Cecília Pinheiro, a Rua D, no bairro Chácara Santa Mônica, neste município. A autoria, Lauro Capitão América. Projeto de lei ordinária do Legislativo Municipal de número 39/2024, denomina Washington Aparecida Santana, a Rua 12, situada no bairro Savassi e prolongamento Savassi, neste município. Autoria, vereador Wesley Jarbas. Projeto de lei ordinária do Legislativo Municipal de número 40 de 2024, altera a lei número 8.454, de 9 de maio de 2018, que dispõe sobre a instalação de equipamentos eliminadores, bloqueador de ar nas tubulações do sistema de água e da outras providências. Autoria, vereador César Tarzan. Projeto de lei ordinária do Legislativo Municipal de número 41 de 2024, denomina Raimundo de Lima, a quadra de areia 02, localizada na Praça Esportiva Vereador Zé Milton, no bairro São Sebastião, neste município. Autoria, vereador Josafá Anderson. Projeto de lei ordinária do Legislativo Municipal de número 42 de 2024, institui no calendário do município de Divinópolis o dia municipal do reggae e da outras providências. Autoria, vereador Wesley Jarbas. Projeto de lei ordinária do Executivo Municipal de número 13 de 2024, altera a lei número 8.993, de 21 de março de 2022, que autoriza a dação em pagamento de bem público imóvel ao Estado de Minas Gerais. Autoria, Executivo Municipal. Projeto de lei ordinária do Executivo Municipal de número 14 de 2024. Denomina Poliesportivo Jair de Paula Monteiro, a quadra de esporte do CEMEI Miguel Rodrigues Filho. Autoria, Executivo Municipal. Indicação de número 181 de 2024. Solicitando do Executivo que seja realizada a operação Tapa Buracos na Rua Iris Brilhante, em toda a sua extensão no bairro Rancho Alegre. Autoria, vereador Breno Júnior. Indicação de número 182 de 2024. Solicitando ao Executivo que seja providenciada a limpeza e desentupimento de um bueiro na rua Pitangui, esquina com rua Ferminas, e a construção de uma canaleta para escoamento pluvial no mesmo local. Autoria, vereador Breno Júnior. Indicação de número 183 de 2024. solicitando ao Executivo que seja providenciada a capina de toda a extensão da pista de Cooper, localizada na Avenida Pitangui, bairro Bom Pastor. Autoria, vereador Breno Júnior. Indicação de número 275 de 2024. Solicitando ao Executivo a mobilização de uma equipe para providenciar a inspeção e limpeza, principalmente nas piscinas do Divinópolis Tênis Clube, DTC, na Avenida Coronel João Notini, número 60, no bairro Centro. Autoria, vereador Flávio Marra. Indicação de número 276 de 2024. Solicitando ao Executivo a fiscalização em providências cabíveis junto ao proprietário do imóvel localizado na Alameda Rio Palma, número 150, bairro Tietê, aplicando-se aos dispositivos da Lei Municipal de número 7.309 de 2011. Autoria, vereador Flávio Marra. Indicação de número 277 de 2024. Solicitando do Executivo a operação tapa-buracos da rua Cambuci, principalmente nas proximidades do cruzamento com rua Maria Gorgozinho Raposo e no trecho entre a rua Olímpio Gomes Branquinho e rua Curitiba. Autoria, vereador Flávio Marra. Indicação de número 307 de 2024. Solicitando do Executivo, por meio do órgão competente, a recomposição poliédrica da rua Teodoro José Lacerda, em frente ao número 81. Autoria, vereador Hilton de Aguiar. Indicação de número 308 de 2024. Solicitando do Executivo, junto ao órgão competente, a limpeza e a manutenção necessária na rua João Bosco Sobrinho, esquina com a rua Carmélia, bairro Santa Teresa. Autoria, vereador Hilton de Aguiar. Indicação de número 455 de 2024. Solicitando do Executivo, junto à Secretaria responsável, o pedido de substituição da caixa d'água de 12 mil litros para uma de 30 mil litros de capacidade no bairro Chácara Santa Mônica, próximo à comunidade do Cachoeirinha. Autoria, vereador Lauro Capitão América. Indicação de número 456 de 2024. Solicitando do Executivo, junto ao órgão competente, melhorias na Chácara Santa Mônica, próximo à comunidade de Cachoeirinha, especialmente relacionadas à segurança viária, com delimitação de velocidade adequada. Autoria, vereador Lauro Capitão América. Indicação de número 457 de 2024. Solicitando do Executivo, junto ao órgão competente, o pedido de implementação das melhorias do bairro Chácara Santa Mônica, próximo à comunidade Cachoeirinha, especialmente relacionadas a condições precárias do campo público de futebol local e em seu entorno. Autoria, Lauro Capitão América. Indicação de número 458 de 2024. Solicitando do Executivo, junto ao órgão competente, que encaminhe à Secretaria responsável o pedido de melhorias no posto de saúde localizado no bairro Chácara Santa Mônica, próximo à comunidade Cachoeirinha, que se encontra em situação precária. Autoria, Lauro Capitão América. Indicação de número 459 de 2024. Solicitando do Executivo, junto à Secretaria responsável, o pedido de recolhimento de lixo na porta da residência dos moradores do bairro Chácara Santa Mônica, próximo à comunidade de Cachoeirinha, já que os mesmos dispõem do pagamento de IPTU. Autoria, vereador Lauro Capitão América. Indicação de número 461 de 2024. Solicitando do Executivo, por meio da Secretaria responsável, a limpeza ao redor do campo de futebol localizado no bairro da Vanuzzi. Autoria, vereador Lauro Capitão América. Indicação de número 527 de 2024. Solicitando ao Executivo realizar a limpeza e capina do calçadão que fica situado nas ruas Iraci A. de Faria e Francisco Borges de Faria, no bairro Dona Rosa. Autoria, vereador Ney Burger. Indicação de número 528 de 2024. Solicitando ao Executivo, por meio de órgão competente, realizar a operação tapa-buracos na Avenida Ayrton Senna, em toda a sua extensão. Autoria, vereador Ney Burger. Indicação de número 569 de 2024. Solicitando do Executivo, que designe ao órgão competente do seu governo, que seja realizado o patrulhamento e cascalhamento da Rua das Orquídeas, nas imediações do número 110, na região conhecida como Cacoco do Meio. Autoria, vereador Periquito Beleza. Indicação de número 612 de 2024. Solicitando do Executivo calçamento e modernização da iluminação pública por troca de lâmpadas de LED na rua Henrique Galvão, abaixo da Avenida Governador Magalhães Pinto, no bairro Espírito Santo. Autoria, vereador Rodson do Zé Milton. indicação de número 719 de 2024, solicitando do Executivo, junto ao órgão competente, que seja realizada a pavimentação poliédrica da rua Moacir Pereira Abreu, no bairro Realengo. Autoria, vereador Wesley Jarbas. Indicação de número 724 de 2024, solicitando do Executivo, junto ao órgão competente, a recuperação da pavimentação ou operação tapa-buracos na rua Carbonita, Viriato Correia e Júlio Nogueira, próximo à escola Secri. Autoria, vereador Wesley Jarbas. Indicação de número 725 de 2024, solicitando do Executivo, por meio do órgão competente, o serviço de capina e limpeza na rua Alameda Rio Perdido, com rua Tocantins, no bairro Tietê. Autoria, vereador Wesley Jarbas. Indicação de número 781 de 2024, solicitando do Executivo, junto ao órgão competente, a possibilidade de melhoria da iluminação pública na rua Ibituruna, especialmente na altura do condomínio Diamante Rosa, no bairro Planalto. Autoria, vereador Zé Braz. Indicação de número 782 de 2024, solicitando do Executivo, junto ao órgão competente, a possibilidade de realizar a capina e limpeza na rua Dinamarca, mais especificamente na altura do número 147, localizado no bairro Paraíso Jusa Fonseca. Autoria, vereador Zé Braz. Indicação de número 783 de 2024, solicitando do Executivo, junto ao órgão competente, a possibilidade de realizar a capina e limpeza na Avenida Paraná, especialmente na sua interseção com rua Salinas, localizada no bairro Cidil. Autoria, vereador Zé Braz. Moção congratulatória de número 9 de 2024. Moção congratulatória em homenagem à empresa HD Imagens. Autoria, vereador Edson Souza. Moção congratulatória de número 10 de 2024. Moção congratulatória em homenagem a Jackson Pascoal Moreira de Souza. Autoria, vereador Edson Souza. Requerimento de número 11 de 2024. Solicitando do Executivo, junto ao órgão competente, a relação de todos os ACS do quadro da CEMUSA, bem como suas cargas horárias, função exercida e local de trabalho, de 1º de janeiro de 2021 a 31 de janeiro de 2024. Autoria, vereador Ademir Silva. Requerimento de número 12, 2024. Solicitando do Executivo, por meio da Secretaria Municipal de Administração, a relação de todos os servidores e ou contratados ou terceirizados da Prefeitura Municipal de Divinópolis, que tenham feito hora extras, bem como a justificativa, cargo e secretaria que esteja lotado no período de 1º de janeiro de 2021 a 31 de janeiro de 2024. Autoria, vereador Ademir Silva. Requerimento de número 13 de 2024. Requer do Executivo informações da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos. Autoria, vereador Ademir Silva. Requerimento de número 255 de 2024. Requer do Executivo relatório completo das medidas que foram tomadas referente ao requerimento administrativo de número 1 2024. Autoria, vereador Flávio Marra. Requerimento de número 256 de 2024. Solicitando do Executivo informações detalhadas referente ao procedimento cirúrgico do senhor Gelber Xavier de Freitas, que consta como realizado no sistema, sendo que na realidade não foi realizada a cirurgia, conforme consta no ofício 2-2024 e relatório histórico de internação de internações. Autoria, vereador Flávio Marra. Requerimento de número 214-2024. Solicitando do Executivo, por meio do órgão competente, a relação de todos os projetos arquitetônicos, construção, protocolados e aprovados da Prefeitura Municipal de Divinópolis. Autoria, vereador Edson Souza. Sem mais, senhor presidente.
Obrigado, primeiro secretário José Braz. Para o uso da tribuna livre, convido a senhora Letícia Leite Guimarães, que irá falar sobre Divinópolis e seus avanços, para se dirigir à tribuna. Com a ausência da tribuna, passo a palavra livre aos vereadores para apresentação de relatórios finais de comissões. Não havendo relatórios finais de comissões, passo a palavra livre aos vereadores para seus pronunciamentos. Convido o primeiro vereador a fazer uso da tribuna, o vereador do Cidadania, o vereador Josafá.
Permissão para falar sentado, senhor presidente.
Concedido, excelência.
Boa tarde, senhor presidente, e vocês que nos assistem pela TV Câmara, pelas plataformas digitais, nosso melhor boa tarde. Inicio a minha fala na tarde de hoje, em nome de Deus. E mandando um abraço lá para o bairro Primavera del Rei, onde a gente, domingo agora, teve a alegria de estar concedendo uma homenagem ao seu Gaspar. E homenageando o seu Gaspar, nós homenageamos todas as lideranças comunitárias ali daquele bairro, um bairro que foi construído com o suor de muitos ali, que a dona Cida, a dona Iraciadão e muitos outros que fizeram história naquele bairro. E o bairro tem progredido, né? A gente conseguiu, através de uma verba do nosso senador Cleitinho Azevedo, a gente conseguiu colocar, tirar os moradores daquele bairro de um caos que era a unidade de saúde que tinha lá na época. Hoje, o Primavera del Rei conta com uma unidade ampla, moderna, uma equipe muito boa de trabalho, então a gente tem essa satisfação. Todavia, senhor presidente, a gente sempre está lá no bairro, presente, a gente vê a questão ainda do esgoto, muitos deles a céu aberto. A gente está fazendo um trabalho junto à Copasa, de conscientização dos moradores, para que requeira a ligação dos esgotos. Está sendo feito lá um trabalho pela Copasa de desobstruir alguns PVs que são obstruídos. Então, eu assim sugiro que a comunidade faça o requerimento junto à Copasa da ligação do seu esgoto, caso o trecho que ele more não esteja ainda a rede de esgoto, para a gente estar trabalhando junto à Copasa para fazer essa extensão de rede. É um absurdo, 2021, né? 2024, século XXI, nós estamos ainda com esgoto a céu aberto, né? Um bairro próximo do centro da cidade, né? Então a gente tem um carinho especial pelo Del Rey Primavera, a gente está sempre presente lá e vai trabalhar junto à comunidade para estar fazendo essa ligação do esgoto lá. E tem uma reunião marcada na escola com a diretora, a gente vai estar trabalhando junto à escola ali, que tem algumas carências, então a gente vai estar fazendo esse trabalho também. Então um abraço a todos, o pessoal do Del Rey Primavera, a Andréia e todo mais ali. Sou presidente, queria pedir o Dorel para colocar a foto do CEMEI São Tarciso. É uma emenda impositiva que eu tive a honra, a alegria de colocar lá. Foi uma luta, essas empresas, senhor presidente, que estão ganhando as licitações das obras, estão deixando a desejar. Nós precisamos rever essa questão dessas empresas, restringir, né? Tem empresa que ganha 3 obras e não dá conta de tocar uma. Mas ontem estive lá com grande alegria, agora deslanchou, né? A obra está saindo, a gente agradece lá, parabenizar ali a diretoria tanto da Escola Padre João Bruno, quanto também do CEMEI São Tarciso, que a gente vê a necessidade dessa obra. Essa obra vai dar mais segurança aos alunos, às crianças ali do CEMEI, que a gente espera que no futuro bem próximo seja também que vai atender as crianças horário integral, né? É uma tendência que a gente vê salutar, a gente vai estar trabalhando, já está trabalhando nesse sentido, está dependendo de uma reforma ali no complexo educacional Serra Verde, o antigo CAIC, que está muito depredado. Então, muitas coisas lá têm que ser feitas. A gente tem mandado as nossas emendas, mas são muito modestas, mediante ao tanto de coisa que tem que fazer. A gente vai buscar os nossos deputados para estar enviando uma verba mais substancial para ali e para resolver questões graves que tem ali nesse complexo. E com isso, a gente possa estar trabalhando para estar colocando o CEMEI horário integral, São Tarciso, e também ampliar as atividades da Escola Padre João Bruno. Então, um abraço aí para a diretora, né, da São Tarciso, a Alessandra, e também a Carla do Padre João Bruno. Senhor presidente, queria estar falando agora um assunto que foi protelado, né, a questão do IPTU. Parece ser uma tendência, a carteira de documento, você paga o documento do carro, não vem os documentos para você, fica no celular, não sei mexer com isso. Então, assim, a gente vê que é uma tendência que tem que ser revista. E, dessa via, o PTU também não vai chegar na casa do contribuinte, né? Então, a partir de hoje, já está disponível no site da Prefeitura os IPTUs, tanto à vista como parcelado, lembrando que até o dia 8, né, me parece, veja lá, abre o site, né, veja, procure se informar sobre o que pode ser feito, pagamento com desconto. Eu queria estar parabenizando o Tomate lá do bairro Serra Verde, que está, hoje mesmo estava lá na sede da Associação do Bairro e está fazendo essa prestação de serviço lá, entre outras. E no bairro Afonso Pena também, o Paganotti, parceiro, né, doutor Alexandre Paganotti, que está atendendo lá também na sexta-feira e está tendo, fazendo esse trabalho de imprimir lá a guia de IPTU para os moradores ali que queiram fazer isso. Senhor presidente, eu queria estar alertando a população de um projeto de lei que foi aprovado nesta casa, todavia não surgiu efeito, que foi a Lei Complementar 222, que estabelecia novas normas para cobrar IPTU e retirava varanda, cobertura, mas não surgiu efeito. Foi, colocou muita emenda nele, então nós fizemos um novo projeto, o Projeto de Lei Complementar 236, mais enxuto, bem específico, com que a pessoa pode estar requerendo para que seja tirado da cobrança do IPTU. Então fique atento que esse projeto de lei da minha autoria foi aprovado nessa casa. Então as coberturas abertas com beiral de até um metro, que não tenha nenhuma edificação lá no interior, ou seja, bancada, banheiro, tanquinho, nada disso pode ter. Se você tiver nessas condições, mas assim que chegar, você pegar sua guia de IPTU, você tem até o dia 8 do mês que vem para requerer a isenção desta área. Passou desta data, já perde o direito de requerer também essa revisão. Então eu pedi à população para ficar atento e fazer valer o seu direito, né? O site da prefeitura foi atualizado, está bem claro algumas situações lá, mas a gente faz esse alerta aí para a população não perder tempo. Senhor presidente, queria pedir licença que às 15 horas eu vou ter uma reunião lá com o Lucas, da CEMUSA, no tocante a uma denúncia que nós tivemos lá no bairro Serra Verde, na questão da área de saúde, de uma das unidades lá. Eu queria ressaltar, senhor presidente, que algum problema protelado, a solução dele é problema agravado. A gente tem lutado com a nova instalação ali daquela unidade de saúde do Nova Fortaleza, do Conjunto Oswaldo Machado, foi feita uma nova logística ali para atendimento das pessoas. E ainda não tem uma clareza nisso. E a gente tem trabalhado incessantemente para que seja colocada uma equipe de ESF lá no Nova Fortaleza 2. Já tem um imóvel que vai ser alugado, futuramente ele vai ser permutado, mas a lentidão para que solucione os problemas vai agravando os problemas. Então tem unidade que está sobrecarregada, né, e está chegando constantes reclamações a este vereador e a outros vereadores e a própria Secretaria de Saúde sobre atendimento, vários problemas pontuais. Então eu estarei agora às 15 horas lá com um dos moradores lá do conjunto Oswaldo Machado Contígio, lá junto ao Lucas da CEMUSA, para a gente tratar dessa denúncia que ocorreu ali numa das unidades de saúde. A gente vê que tem que agilizar algumas soluções ali para que não ocorra o que ocorreu o mês passado. Né? O contribuinte, ele tem que ser bem atendido, né? Ele tem que ter respeito. Eu sempre trabalho buscando solução, não somente fazendo ofício, vídeo, nesse sentido. O tocante ali, a organização das unidades de saúde, eu tenho essa frustração que ainda não vi o meu projeto ser aplicado com eficácia, que é a questão do protocolo. Eu vejo que é simples aplicar isso. Então a gente está cobrei do ex-secretário Alan Rodrigo, estou cobrando da nova secretária Sheila, e juntamente ali com o Lucas, né, que seria uma maneira de estar organizando as unidades de saúde. A pessoa tem uma garantia que ela saiu de lá e o seu pedido foi encaminhado, alguma coisa nesse sentido. Mas até hoje o projeto de lei do vereador Josafá não foi aplicado. Então a gente vai estar cobrando isso. Senhor presidente, então eu peço licença que às 15 horas tem essa reunião lá na CEMUSA, peço licença. Senhor presidente, essa é a minha fala na tarde de hoje. Agradeço a sessão da palavra.
Obrigado, vereador Josafá. Na sequência dos escritos, convido a vereadora e líder do governo, a vereadora Ana Paula do Quintino.
Boa tarde, senhor presidente, mais vereadores, pessoal que está aqui na Câmara, pessoal que está em casa. Pois é, a Frida chegou em Divinópolis. A Frida é uma assistente virtual que realiza atendimentos imediatos à vítima, acolhe a denúncia, esclarece dúvidas, faz uma avaliação preliminar do risco e traz a possibilidade da vítima se comunicar diretamente com um policial através de um número disponibilizado para tanto. É realizada uma triagem do que a vítima precisa, sendo oferecida orientações e até mesmo agendamento para que a vítima vá até a delegacia para fazer as medidas protetivas. Frida é mais um instrumento feito por uma mulher para mulheres que se solidarizam com o sofrimento e entendem as dificuldades que existem na busca por comunicação daquelas que vivenciam, na realidade, relacionamentos abusivos. Gente, eu particularmente eu gostei muito dessa blusa. Estou usando hoje ela pela primeira vez, né? O que eu li é um adesivo, vai estar colado lá no nosso gabinete e quem quiser pode buscar. É mais um mecanismo que a gente tem, mas realmente a gente sabe que não é fácil. A mulher que ela é vítima de violência doméstica ou qualquer outro tipo de vítima, ela não se sente bem. Ela meio que fica acuada na hora de fazer a denúncia. Mas é preciso ter coragem para que o pior não aconteça. Gente, hoje nós vamos votar um projeto muito importante aqui. Então eu fiz questão de trazê-lo para o plenário, porque todos os vereadores votaram para a inclusão. E eu gostaria realmente de explicar o que nós vamos votar. Todo mundo já sabe, já foi noticiado por essa casa aqui, sobre o Minha Casa Minha Vida, que está de volta. Então, é para avisar os senhores, que estão assim, um monte de gente está mandando mensagem, que quer saber sobre Minha Casa Minha Vida. O que eu estou falando? Que é para aguardar, que esse é um programa do governo federal, então vem de cima para baixo. E hoje nós vamos votar a mudança de zoneamento do local que vai ser, de um dos locais que vão ser construídos. E quando eu pedi o vereador Ademir para assinar a inclusão, ele pediu para mim olhar aonde é o que nós vamos votar, né? E ele está correto, tem que falar mesmo. Não é só para nós não, eu aproveitei que ele me pediu, fui lá dentro, já peguei, já trouxe para mostrar para vocês aonde vai ser o zoneamento, mudança de zoneamento que nós vamos votar hoje. Vereador Ademir, conforme o vereador Flávio falou para o senhor, eu deixei a outra folha lá no, na mesa. É perto do aeroporto, naquele alto lá em cima. É a zona 35 da Gleba 700. Aí na hora do projeto, que eu esqueci de pegar a folha errada, eu vou falar na hora do projeto, é para mostrar para a população o que nós vamos votar. Isso aqui será um projeto de inclusão na ordem do dia. Então, sobre a Frida já falei. Na última sexta-feira, nós tivemos uma reunião lá na Cachoeirinha para ouvir a demanda de alguns moradores que nos chamaram lá. Então, eu gostaria muito de agradecer a Francisca, que cedeu a varanda dela para a gente sentar e trocar ideia, para ela passar para a gente o que aquela comunidade está precisando. Agradecer a Fernanda, que é filha da Francisca, pela receptividade, e a Lúcia, que é comerciante ali na área. E na sexta-feira, após essa reunião na Cachoeirinha, vim correndo, porque eu tinha um horário com o senador Cleitinho. Semana passada, quando eu falei sobre os Azevedo, eu não falei aquilo, não foi para irritar e implicar ninguém, não. Eu fui para contar que a gente realmente tem que procurar os políticos. Por quê? O nosso dinheiro que vai de imposto, ele tem que voltar. E esse dinheiro, ele não é meu, ele não é do vereador Ademir, ele não é do Israel, ele é nosso, é da população. E esse dinheiro tem que voltar em forma de benefício para o povo. Então, na sexta-feira, eu estive com ele no gabinete dele aqui, entre N assuntos que a gente conversou, inclusive a minha ida no gabinete dele lá em Brasília, ele falou sobre algumas coisas aqui de Divinópolis e lá da região que ele mora, né? Eu não vou contar tudo não, viu, gente? Mas vai ter novidade na região São Roque, Jardim Betânia, naquela região da linha para cima ali, teremos novidades em breve. Uma só do senador e outras em parceria comigo. Ontem, eu recebi lá em casa, na parte da manhã, a Paula. Ela é moradora lá do Vila Romana e a gente já estava para se encontrar há um bom tempo. E ontem ela foi tomar um café comigo. Quem me acompanha na rede social viu que a gente estava fazendo um tintim com café. E a gente realmente tem que se encontrar com as pessoas para a gente poder trocar ideias. A Paula mora também num bairro que margeia a MG 050, como eu, porque o Vila Romana está às margens. Então, tanto eu como ela e os moradores do Vila Romana, entre outros, nós temos as nossas demandas em relação à MG 050. Ah, gente, para falar nisso, vocês estão achando que eu esqueci da Nascenda Geral? Não. Tem surpresa aí, viu? Porque a gente fica todo dia falando de nascente, todo dia de nascente. Às vezes quando a gente lembra, mas a gente não esqueceu não. Porque eles têm uma dívida enorme com a nossa cidade. Uma dívida moral com a nossa cidade e de muitas vidas que, ó, foram embora. Ontem também, eu tive uma reunião com a secretária municipal de saúde, a Sheila Salvino, e juntamente com a Cristiane, que hoje é a diretora da regulação, para tratar diretamente sobre as nossas emendas da área da saúde, que já somam aproximadamente 3 milhões e meio. Em breve, nós teremos algumas entregas de algumas obras, né, que a gente fez parte. E aproveitando o ensejo, eu gostaria de mandar um abraço para o vereador Gabriel, lá de Santo Antônio do Monte. Vou terminar minha fala. Eu não queria falar isso, mas tem hora que a gente precisa falar certas coisas aqui, sabe? Na Bíblia, o vereador Wesley que está aqui, e está... Breno, por gentileza, atenção no que eu vou falar. Na Bíblia diz que o maior pecado é o que sai da boca. Porque o que entra e te faz mal, você põe para fora. Mas quando você profere palavras, primeiro, sem o conhecimento de causa, e o segundo, para ferir as pessoas, na maioria das vezes, dá errado para quem falou. Então, é uma coisa que eu falo muito com o Wesley Jarbas. Sabe os três macaquinhos? Tem um que é assim, outro que é assim, outro que é assim. Vamos passar a ouvir mais e falar menos. E aquele ditado que quem fala muito dá bom dia a cavalo existe, viu? Boa tarde.
Obrigado, Ana Paula Quintino. Na sequência dos escritos, convido o vereador do PSB, o vereador Ney Burger.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, meus colegas aqui presentes em plenário. Boa tarde, vocês que nos visitam. Boa tarde, você de casa, que nos acompanha pelas redes sociais, pela TV Candidez, pela Netcama. Boa tarde especial para a dona Lúcia, que está vendo a gente lá, sentindo dor na perna, mas está vendo a gente lá. Tamo junto, viu, mamãe? Senhor presidente, quero iniciar o meu pronunciamento de hoje falando da minha tristeza e indignação com a regulação do Estado, que está colocando as pessoas, a vida das pessoas em risco. Não é de hoje que eu venho falando isso aqui, que eu venho cobrando essa questão na tribuna, eu venho mostrando, né, as mazelas, esses fatos que de fato não tem nada. Isso tudo, falta de planejamento, falta de fiscalização, falta de interesse político, é. A única coisa que não falta é dinheiro. É, a única coisa que não falta é dinheiro, viu, Damir? Sabe quem falou isso para nós? Quem afirmou isso para nós? Foi a Superintendente Regional de Saúde. Uma reunião que nós tivemos, eu, o presidente da comissão, o vereador Zé Brás, mas o pessoal aí, há um mês atrás, mais ou menos, ela falou isso para nós. Ela falou que não falta dinheiro. O problema é que o coitado cidadão, infelizmente, eu venho cobrando isso aqui todo dia, o coitado cidadão, ele fica de lá para cá, daqui para lá, igual, como se fosse uma mercadoria. Como se fosse uma mercadoria. Eu já citei vários exemplos aqui, é gente de fora que está aqui, é gente daqui que está em outras cidades, é gente de Santo Antônio do Monte que está em Itaúna, gente de Itaúna que está em Santo Antônio do Amparo, e por aí vai. O problema maior que a gente cobra desse susfaço que de fácil não tem nada, é esse planejamento. O último caso agora que eu recebi é de uma mulher que teve uma complicação no pós-cirúrgico e acabou sendo transferida para Arcos. Essa senhora teve uma complicação, fez uma cirurgia, teve uma complicação, foi para a UPA, infelizmente ela foi para Arcos. Agora, de todo contratempo que tem, o cidadão de Divinópolis, né, o deslocamento daqui para Arcos, o acompanhante, as despesas que acabam não sendo baratas, né, o acompanhante ter que ficar lá porque não é perto, o que mais mata a gente fica triste, alguns, infelizmente, senhor presidente, vagabundos. As pessoas que não tem amor ao próximo, é uns covardes, vocês são covardes, que fazem com as pessoas, da situação vulnerável dessas pessoas, a pessoa vai para lá, interna no SUS, lá em Arcos, situação financeira difícil, aí eles estão tendo que pagar, infelizmente, internado pelo SUS, estão tendo que pagar exames e tomografias. Aí você vai falar assim, não, o vereador está falando demais. Está aqui, ó. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Para vocês verem que eu não estou falando muito. Isso aqui é uma nota fiscal. Está aqui, ó. No valor de R$ 650. Dá um foco aqui para mim aqui, que está até... Aqui, ó. O valor aqui, ó. R$ 650 para fazer uma tomografia. Foi transferida pelo SUS. Cadê a regulação que não funciona? Transferiu, levou para Arcos aqui, ó. R$ 650 que apagou para tomografia. Coitada, a família tinha que fazer até uma vaquinha. Vocês querem mais? Tá aqui, ó. Focaliza aqui para mim, aqui, ó. Isso aqui é um Pix de R$ 75 que tiveram que fazer para pagar para fazer um exame de sangue que o hospital lá de Arcos não faz. O hospital que puxou ela não faz. R$ 75, tá aqui, ó. R$ 650 mais R$ 75 para uma cidadã divinopolitana que está em Arcos, passando dificuldade com pró-cirúrgico e sugando esse bando de safado e vagabundo. Isso que vocês são, safado e vagabundo. Isso é uma covardia.
Coitado, familiar, não tem dinheiro para comer. Ó, nós temos que fazer uma tomografia o mais rápido possível. Eu não quero mostrar a imagem da barriga que está dessa senhora, não. Eu não quero mostrar a imagem dela, não. Mas a pressão psicológica é tão grande, ó, tem que fazer a tomografia, o hospital não faz. Aí vocês têm que pagar R$650. A família desesperada corre e faz isso aqui, ó, paga. Mas graças a Deus que eles tirou a nota fiscal. Vocês sabem por quê? Porque eu tomei providência. Desse absurdo, dessa covardia que fizeram, que estão fazendo, que ela está lá em Argos ainda, que estão fazendo com ela lá. Esse absurdo que estão fazendo com essa paciente lá. Procurei a Cris da regulação da CEMUSA, que também mostrou sua indignação, que também mostrei tudo para ela, ela mostrou que inclusive, ela vai fazer a denúncia no Comitê Regional de Saúde para tomar as providências contra a Secretaria de Argos. Isso é um absurdo, gente. É um absurdo que está acontecendo. E orientou a família também a fazer um boletim de ocorrência contra o hospital. Tem que fazer mesmo. Tem que fazer mesmo. Vocês sabem por quê? O caso é sério, gente. É caso... essa menina denunciou. E os casos que não acontecem, que o povo não denuncia, que fica com medo. Estão tratando com vida. Isso é uma covardia que estão fazendo. Agora, pasme. Sabe o que eu fiquei sabendo? Depois de tudo, depois de ter acontecido isso tudo, o hospital quer devolver o paciente para a UPA. O hospital que recebeu para puxar o paciente para lá, agora falou que não dá conta do serviço, não quer devolver. Sabe o que é isso? Isso é falta de fiscalização. Cadê? Cadê o pessoal para fazer essa fiscalização aí? Ó? A regulação regional para fazer essa fiscalização aí, ó. Cadê o poder político do Estado? Cadê os nossos deputados para correr atrás desse trem? Porque isso aqui é uma vagabundagem que estão fazendo. Covardia. Está aqui que, ó. Isso é covardia que estão fazendo. Com um cidadão de Divinópolis. Que vai para a UPA. É o SUSFAS que Deus, quando eu entrei aqui, é o SUSFAS que de fácil não tem nada. Infelizmente, nós brigamos aqui. Aí tiraram o tal do Júlio Barata. Mas está a mesma coisa. Pelo contrário, está pior. Está pior, não resolve nada. Então eu fico até nervoso, com raiva. Porque cidadão de Divinópolis está lá. Atenção, poder público, eles votam. Covardia que estão fazendo com o cidadão de Divinópolis. E isso aconteceu com essa menina. E depois a boca no mundo procurar a gente. Nós vamos dar de cima, eu não vou parar. Eu vou para cima. Mas o tanto de casos de Divinópolis que acontece, o tanto de gente de outra cidade que acontece. Eu estou cansado de falar isso. O cidadão ficou em Pitangui 30 dias. Era perder um dedo, era perder uma perna. E não resolve. A saúde pede socorro. Então eu fico, eu não vou deixar barato. Estou acompanhando esse caso de perto. Já conversei com a nossa assessoria. Nós vamos para cima. Nós vamos para cima, pode ser do hospital, pode ser de quem for, da regional, porque depois que puxa, depois o hospital vai lá e puxa, depois disso aqui tudo, ele quer devolver o paciente, não dou conta do caso não, desorganização, falta de fiscalização, eu não vou deixar barato, nós vamos para cima. Senhor presidente, mudando de assunto, né, a gente fala agora do infelizmente, do trágico acidente que aconteceu lá no canto da mina, na rotatória, né? Onde na última sexta-feira o senhor caiu lá dentro do corvo, do canto da mina, e veio a óbito, seu Tchãozinho, cidadão muito querido do bairro Maria Helena. É, infelizmente, né? É, teve essa fatalidade. Aí eu venho aqui pedir encarecidamente o meu amigo Gustavo da Censur para fazer ali uma contenção, né? Na beirada do corvo, porque fizeram uma na ponta. Mas na beirada, onde ele caiu, não fizeram. Tem até uns pau de eucalipto lá, mas eu acho que se tivesse feito a cerca, ele não chegava tão lá perto, ele não tinha escorregado, talvez nós estaríamos com ele até hoje. Então eu peço aí ao Gustavo, encarecidamente, através de você, Gustavo, secretário competente, para tomar essas providências ali, que é uma parte pequena, mas infelizmente está aberto. Como ele, infelizmente, aconteceu, ele caiu, pode uma criança cair ali também. Pode até um animal cair lá dentro, lá. Então eu peço encarecidamente, viu, Gustavo, você tomar essas providências para nós. E ao Lucas, Porque, infelizmente, quem conhece aquele trajeto ali, UPA, Sala Vermelha, Sala Vermelha, UPA, sabe como aquilo ali é perigoso. E ali tem um ponto de ônibus. E já tem indicação nossa, desde 2021, para fazer a pintura estratigráfica daquilo ali, para fazer a faixa zebrada, porque tem um ponto de ônibus ali, é idoso que mora ali, eu já cobrei isso aqui um monte de vezes. Então, Lucas, mais uma vez eu te peço para fazer a pintura estratigráfica ali, sinalizar aquilo ali melhor. Porque ali o candamino ali entrando, né, indo para o bairro Maria Helena, Mangabeira, pela região sudeste, esse trajeto UPA, a sala vermelha UPA, precisa de mais uma atenção naquilo ali. Uma sinalização melhor ali, essa faixa elevada e principalmente essa parte lateral do córrego, onde já tem até os eucaliptos fincados, acho que é só pôr uma tela, pode ser a tela de galinheiro, não tem problema não, mas fazendo a contenção daquilo ali, para não acontecer uma outra fatalidade ali. Então está aí o meu recado, obrigado, presidente. O senhor como presidente da Comissão de Saúde, eu como faço parte disso, eu peço o senhor não me abandonar não, para nós juntar e ir para cima desse sistema que não funciona. Esse sistema que é blindado por falácias políticas e não funciona. Infelizmente, a saúde no estado de Minas Gerais é uma vergonha. Infelizmente, esses fatos que de fato não tem nada. Eu não vou deixar parado. Eu não vou parar, eu vou rompendo.
Obrigado, nobre vereador Niburg. Só para informar a Vossa Excelência, no próximo mês teremos uma reunião com a doutora Kênia, né, seguindo as nossas reuniões da fila única, e também estará a promotoria de saúde do nosso município. Momento esse que nós podemos levar esses documentos e debater com a superintendente de Estado de Saúde. Convido o próximo vereador a fazer uso da palavra, o nobre Adil Periquito, beleza?
Senhor presidente em exercício, José Braz, cumprimento a vereadora, nossa querida vereadora Ana Paula do Quintino, cumprimento os demais vereadores dessa casa, pessoas que nos visitam na tarde de hoje, pessoas que nos assistem pelas redes sociais, TV Câmara, NF Câmara, uma boa tarde a todos. Senhor presidente, ontem, né, eu estive com o senhor prefeito Gleidson, nós tivemos ontem fazendo uma visita lá no bairro Planalto, Santa Luzia, né, olhando lá os melhoramentos que foram feitos ali no nosso bairro Planalto, Santa Luzia, aquela região nossa, né. Fizemos ali, junto à prefeitura, a pedido dos moradores, né, fiz a indicação ao prefeito, e não tem nada mais do que voltar com o prefeito e fiscalizar as obras que foram feitas ali no nosso bairro. Então, estamos felizes porque pouco mais de um ano de mandato já nessa casa, eu consegui, através de indicações junto aos moradores, né, levar até ao prefeito Gleides essas demandas, não só lá do bairro Planalto, como Santa Luzia, como do Ipiranga, como também na Lupe Pereira, Valquir Resende, aquela região nossa ali. Mas ontem, em visita junto ao prefeito do nosso bairro, tivemos lá olhando as pinturas estratigráficas que foram feitas no bairro Planalto e principalmente no bairro Santa Luzia. Estivemos lá junto com pessoas amáveis do bairro, o Toninho lá do restaurante, né? O Zé Carlos com a família dele, o Zé de Assis. Tivemos vários colegas lá ontem, né? E poder bater aquele papo e mostrar, né, a satisfação dos moradores ali do Planalto e Santa Luzia ao prefeito pelas demandas que eles pediram, né, a este vereador, e nós levamos a essas reivindicações para o prefeito. Então, nós visitamos ali o bairro Planalto Santa Luzia, e vimos ali as pinturas estratigráficas do bairro Planalto, né, e a continuidade que foram feitas esse final de semana no bairro Santa Luzia. Sabemos ali que nós temos que trabalhar também na segurança pública, né, e onde fizemos a prefeitura fez a pintura estratigráfica, e levando ali a rua Nossa Senhora Aparecida, e na Érico Veríssimo, até descendo ali, encontrando na Duarte, para saindo ali na Autorama. Sabemos ali que tem movimento, muitos restaurantes, muitos bares, né? Temos ali hoje o bairro Planalto Santa Luzia, considerado hoje um local de lazer, né? tantos bares e restaurantes tem ali, principalmente aquela feirinha do Planalto de domingo, que vem aí grandes novidades, uma grande reforma naquela praça nossa ali. Então, ontem, na nossa visita, podemos verificar as pinturas de graça, os quebra-mola, a rotatória na rua Nossa Senhora do Aparecido, Coitambé, a rotatória na rua Duarte, Coitambé, as lâmpadas de LED que foram colocadas, mais de 600 lâmpadas de LED, né? Ali no Santo Luzinho, no Planalto, fizemos um planejamento ali de mais de 3 meses, pegando o autorama, levando até lá na rodovia 050, né? Fazendo aí também diversos tapa-buracos, capina. E mostrei para o prefeito também algumas ruas ali do bairro Planalto, Santa Luzia, que está precisando daquela capina. Sabemos que agora a chuva está passando e ele logo já pediu que o secretário já planejasse ali a capina no bairro todo para nós. Porque sabemos ali que fizemos sempre a porta da escola, a porta da igreja, a porta do posto de saúde, né? A porta do CMEI. Então tem algumas ruas que ficaram para trás, porque são poucas pessoas para fazer essa limpeza e a cidade de Lompa é muito grande. Então vai retornar ao nosso bairro ali, pode ficar tranquilo, vocês sempre estão me pedindo aí a capina na sua porta, no bairro Planalto, Santa Luzia, né? Nessa região, pode ficar tranquilo, porque também nós fizemos aí a capina também das três praças e a limpeza. Logicamente, a praça da Perinho do Planalto estava precisando da limpeza, foi feita. A praça das duas, três praças ali na rua Miguel Rodrigues, né? Que nós tivemos ali o maior orgulho de levar essas praças, ocupando aquele espaço vazio que era da prefeitura, onde era colocado lixo, coisas indesejáveis, tornamos ali uma praça de lazer para os moradores. Então, nada mais do que a prefeitura cuidar daquele espaço, mantendo limpo, né, para que os moradores também mantenham limpo, para que eles possam ali usufruir aquele espaço da praça municipal. Então, estou feliz, o prefeito foi bem recebido no nosso bairro, né, no bairro Planalto, no bairro Santa Luzia, né, e levamos aí também mais algumas demandas para ele. O pessoal cobrou mais ainda. Ô, o pessoalzinho que cobra, que pede, mas estamos aí para isso mesmo, para trabalhar para o povo, né? Então, pode ficar tranquilo que foi anotado aí o que vocês pediram e o prefeito, através das nossas indicações, vai fazer um planejamento maior agora para não nosso bairro, para não Santa Luzia e Piranga, os bairros de Divinópolis nós pedimos aí, onde o povo nos pede, nós levamos aí as reivindicações. Então, fico muito feliz de ontem, essa visita, essa caminhada que nós fizemos lá, o prefeito e a sua equipe de governo, né, junto com os moradores. Quero deixar meu grande abraço para o Toninho do restaurante, o Zé Carlos com a sua família, o Zé de Assis, todos aqueles moradores que estavam ontem ao nosso lado lá, pedindo, agradecendo, né, para que nós tenhamos um bairro ou os bairros melhores aqui na nossa cidade. Então, fico satisfeito pelas caminhadas de mão no bairro Planalto, Santa Luzia, e é isso aí. Vamos cobrar, vamos pedir, porque é um direito nosso, né? E vocês são aí os pagadores de impostos, nós, né? E gostaria, pode fazer aí as reivindicações, passa para mim, que eu estou passando para o prefeito, e estamos cobrando dele aí, com certeza. Senhor presidente, também atendendo as solicitações de alguns moradores, né? Que o setor responsável da prefeitura já está fazendo esse preparativo para dar início aos calçamentos aí, que tem um ano aí, que nós já estamos batendo aí nessa tecla de algumas ruas para calçar, igual vários vereadores aí fizeram indicação através dos pedidos dos moradores, e nós entramos um pouco atrasado, mas fizemos aí essa indicação. Aí gostaria de pedir até o Dorão para colocar uma foto nossa aí, que começou a prefeitura deu início aí já, depois dos trâmites todos, né? Da licitação, a empresa ganhou e tal. Então começaram aí os calçamentos aí, a pedido nosso, da rua José Martinho de Oliveira, lá no bairro Jatinho Candidez. Né? Tá as fotos aí, o pessoal. Rua José Martins de Oliveira, no bairro Primavera, né? Jardim Primavera, lá em Ermida, né? Todos sabem ali, ao lado do campo. Porque as pessoas às vezes falam assim, não vou calçar aqui não, porque não tem casa, não tem não. Mas aqui é um órgão público, de um lado é o campo. É obrigação da prefeitura fazer também esse calçamento. Não pode deixar porque tem uma beira de corvo, uma beira do rio, uma beira de linha, né? Uma beira de um campo, uma beira do posto, que a prefeitura não tem que fazer essa prefeitura. Então os moradores aí agradecem mais uma vez. Isso é obrigação nossa. Está atendendo vocês que pagam seus impostos, né, que não quer ter uma rua de terra, de barro, né? Quer ter uma rua calçada, asfaltada, iluminada, vocês pagam os impostos de vocês, vocês têm o direito de cobrar. E aqui nós estamos aqui para também cobrar do prefeito. Se tiver na nossa alçada, pode ter certeza absoluta que estaremos ali cobrando do prefeito para nós termos uma Divinópolis melhor. Então também, senhor presidente, nós temos ali mais duas ruas também sendo preparadas, lá no bairro Caraí, né? Que é a rua Carine e a rua João de Oliveira, né? E então já é uma demanda de muitos anos aí, os moradores estão querendo calçar essa rua, e lá no bairro Caraí foi várias ruas que foram calçadas e ficaram algumas para trás. E sei que já indiquei essas duas ruas, e sei que tem mais vereador, deve ter indicado mais algumas outras ruas lá. Mas esse é a rua Carine e a rua João de Oliveira, é uma indicação desse vereador junto aos moradores da prefeitura de Divinópolis. Então estamos felizes que já deram início, e essas pessoas daqui uns dias vai estar mais feliz ainda, porque não vai ter aquela rua de terra, aquela rua de barro e aquela inconveniência. Então, estamos aí trabalhando para o povo de Divinópolis. Nossa obrigação é fiscalizar, vamos estar lá em cima das obras, certo? Vamos ver a empreiteira, se está cumprindo certinho o contrato, se está colocando os meio-fios certos, se está colocando o calçamento, as pedras certas. E então a gente vai cobrar da empresa que faça um serviço de primeira, porque quem paga é o povo que está pagando, certo? Nós trabalhamos, os impostos vão e os impostos voltam. Então nós estamos trabalhando para isso, para dar dignidade melhor às pessoas de Divinópolis. Senhor presidente, também, nem tanto a gente pedir ao senhor Pedro, lá da Censur, Pedro, faça que eu estava buraco lá no bairro Planalto, ficou a sua lá, com os buracos, para tapar. Principalmente começou ali um buraco na rua Itambé, logo na entrada da ponte, perto do complexo esportivo. O buraco estava crescendo, mas graças a Deus hoje o caminhão começou a tapar os buracos lá. Já fez ali a rua Itambé, onde que às vezes a pessoa era obrigada a sair do buraco no rumo da ponte, ou cair num corpo, ou senão bater no outro carro. Logicamente, o pessoal já sabia desse buraco, diminuía a velocidade, passava devagarzinho, dava preferência para o outro. Hoje, graças a Deus, a Censur foi lá começar a tapar os buracos que ficaram para trás lá no bairro Planalto, e a indicação desse vereador junto com os moradores lá do bairro Planalto, Santa Luzia e o bairro Ipiranga ali, né? Também continua nessa, as limpezas ali da rua Autorama, na rua Piauí, né? O pessoal agora pode fazer sua caminhada tranquilo, não tem um mapa. Uma chuva veio também, deu uma lavada boa. Então é isso aí. Esse vereador fiscalizando onde precisa ser feito o trabalho da prefeitura, né? Estaremos aí trabalhando junto com a comunidade, né? Nessas pinturas estratigráficas do bairro, nossa tábua-buraco, se possível, poda de árvore. Breve, amanhã acontecerá a licitação, né? Dos asfaltos que vai acontecer no bairro Planalto aí, na rua Paranaíba, várias ruas. Então, eu gostaria de dizer aí o pessoal das ruas aí, né?
Obrigado, então, vereador Periquito, beleza, por sua contribuição nessa tarde de hoje.
Obrigado, senhor, porque eu acho que a campainha está ruim aí, não está dando mal atenção. Obrigado pela sessão da palavra, uma boa tarde a todos.
Obrigado, vereador. Convido o próximo vereador a fazer uso da palavra, o nobre Edil Lauro, Capitão América.
Boa tarde a todos, vocês que nos assistem em casa. Boa tarde aqui, vereadores, presidente agora em exercício. Eu quero deixar esse recado aqui, principalmente para o pessoal do bairro Jardinópolis. Principalmente para você aí, morador da rua Cerejeira. No dia 12 de janeiro, a gente fez um ofício pedindo para que fosse protolada a rua de vocês e também para que fosse cascalhado. Mas agora, 12 meses já, né? Que a gente fez esse ofício, completou agora esses 2 meses e até agora a gente está sem resposta para vocês aí, tá? Porque o papel de um vereador aqui é simplesmente fiscalizar, ir lá ver o que está acontecendo, né? Como eu fui aí, fiz a reunião com vocês aí, minha promessa eu fiz o ofício, mas até agora nada adiantou. E isso não cabe ao vereador, isso cabe sim ao executivo, ao prefeito, aos seus secretários,
Vocês podem ter certeza que lutar para isso, a gente está lutando sim, mas a gente também tem que vir aqui mostrar que essa culpa não é minha, que a minha parte de representar vocês como cidadão, vocês podem ter certeza como vereador aqui que eu estou fazendo. Continuando ainda, você aí do bairro Jardim Novos, ontem nós estivemos presentes na rua Angá, onde nesse endereço a gente viu que as pessoas não estão nem conseguindo mais entrar com seus carros dentro da escola, né? As crianças não conseguem entrar, perdão, da escola, das casas, as crianças não conseguem ir para a escola, porque realmente a rua está intransitável, e a gente fez o ofício novamente. Vamos esperar que esse ofício também, né, não aconteça como esse que a gente fez na Rua Cerejeira, que demore mais 60 dias, né, e a gente até agora não tem nenhuma resposta. Então vocês aqui podem ter certeza, a partir do momento que um vereador ele faz um ofício indicando aí a melhoria para a sua rua, não é culpa desse vereador que a melhoria não acontece. Isso aí, infelizmente, né, é o executivo que não cumpriu com o seu papel. Outro recado agora que eu quero deixar aqui para a região sudeste, no bairro da Vanuse, onde tem o CEMEI, Rafael Nunes. Eu queria, primeiramente aqui, antes de passar a fala, Dorel, você podia colocar para mim, por favor, a foto que eu te passei da Rua Cerejeira? Foto número 1. Aí, pessoal, vocês podem ver, ó, essa é a situação da Rua Cerejeira no bairro Jardinópolis. Tem 60 dias que a gente esteve no local, a gente fez o ofício, como o ofício ali comprova ali, até hoje a gente não obteve, né, resposta do executivo, e a gente vai estar lá mais uma vez em reunião com o pessoal dessa rua aí, como vocês podem ver, ó, essa aí agora, tá vendo? Não tem como o pessoal transitar, a gente não está aqui pedindo aqui para uma rua aqui que está fácil para o pessoal não, ou que dá pelo menos para quebrar um galho não, a gente está pedindo aqui uma coisa que vocês mesmos aí estão vendo aí que é impossível de transitar. Daniel, pode passar por favor a foto 2? Essa é a rua Angar, no Jardinópolis. Tem como o pessoal desse aí ter prazer de pagar o IPTU? Você que está assistindo aí, ó. Porque muitas das vezes, muitos cidadãos reclamam, a gente faz a visita, a gente vê que a rua, né, tem muitas ruas que estão piores, então a gente dá preferência, mas essas ruas aí, especialmente no bairro Jardinópolis, infelizmente, prefeito, tem que dar uma olhadinha melhor para lá, porque não está dando para aguentar, não. Agora, voltando aqui ao assunto da região sudeste da travessia, Dorel, foto 3, por favor, travessia do... Pessoal, isso aí é no bairro da Vanuse, onde liga o bairro da Vanuse ao bairro Santa Lúcia. Aquele mato que vocês estão vendo ali, ali é onde fica o CEMEI. Nem o passeio do CEMEI não está limpo. E falta de pedido não foi. A gente vem batendo na tecla, né? Ali, ó, vocês podem ver, ali é a travessia que fica entre o da Vanuse e entre o Santa Lúcia. A gente já pediu, né? A gente cansa de pedir, eu já alertei, já estive lá com o secretário do prefeito Gustavo, que sempre está aqui presente nessa casa. Gustavo, não, perdão, Matheus, falando, Matheus, tem risco iminente de ter um acidente ali. Depois que acontecer alguma coisa grave, que vier a ter alguma morte, não adianta a gente chegar e querer remediar, não, porque isso já é pedido constantemente. A faixa de pedestre elevada que vai ter no CEMEI, Rafael Nunes, a gente já fez o pedido, a gente já teve aqui junto com o vereador Neiburger, já onde ele me disse, né, que essa faixa, que ela já está paga já, mas foi um pedido meu desse vereador para que essa faixa fosse instalada lá no CEMEI do bairro da Vanus, mas infelizmente eu já vi que outras regiões estão tendo a faixa instalada. Agora a região nossa do Sudeste, uma região mais afastada, não sei porquê, mas está ficando por último. Então, falta de cobrar desse vereador, que não é. Mas eu já deixo aqui o meu recado mais uma vez. Ali é uma tragédia anunciada. Todos sabem do que está acontecendo ali, mas é uma coisa que vem passando, a gente vem enrolando com o tempo. Eu espero, né, que Deus não deixe que nada aconteça. Mas o recado está dado aqui, vocês podem ter certeza que a gente vai atrás para que essa faixa de pedestre, ela seja instalada o mais rápido possível. Pedi aqui também que ao secretário Gustavo, hoje mesmo a gente já vai estar fazendo ofício, eu vindo para cá agora, aqui para a Câmara de Vereadores, onde eu vi que a rua João Severino de Azevedo, do bairro da Vanuse ao bairro Nações, está praticamente intransitável já. Então, um tapa-buraco para aquela região ali, a gente vai estar fazendo um ofício aqui para que essa região ali, né, seja beneficiada, né, com esse tapa-buraco ali, porque do jeito que está lá, já passou da conta. Essas foram minhas falas de hoje para você, e muito obrigado pela atenção. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Lauro Capitão América, por sua contribuição nessa tarde de hoje. Convido o próximo vereador a fazer o uso da palavra, o nobre Edil, vereador Breno Júnior.
Senhor presidente, em exercício, José Brás, na sua pessoa, cumprimento os demais vereadores aqui em plenário, Cumprimento a todos vocês que estão aqui hoje participando desta reunião, aqui no plenário da Câmara Municipal, na pessoa do Alisson. Quero saudar a todos que estão aqui. E quero também desejar a você que nos acompanha através dos meios de comunicação, a TV Câmara, Net Câmara, que nos acompanha pelo YouTube, receba o nosso melhor boa tarde. Peço licença para que nesta tarde eu possa adentrar a sua casa e dirigir essas breves palavras, dando aí um retorno do nosso mandato, uma prestação de conta das nossas atividades. Senhor presidente, no último sábado eu estive lá na comunidade do Inhame, junto com o prefeito Gleidson, junto com o secretário de esportes, Wesley, para a abertura do campeonato rural que aconteceu lá naquela comunidade, não é? Foi um evento muito participativo, promovendo aí o esporte, o lazer, e quero parabenizar ali a toda a comunidade que se moveu para que pudesse ser realizado lá a abertura do campeonato rural, aos times, quero também dar os parabéns aqui ao meu assessor Marcos, que também é daquela comunidade, esteve lá na organização de todo o campeonato, da estrutura lá do campo, que precisava das suas manutenções regulares, e ali foi tudo realizado de maneira muito tranquila, para que pudesse ser iniciado então o campeonato rural na nossa cidade de Divinópolis. Lembrando que nós devemos sempre promover aí o lazer, o esporte, isso engrandece a nossa comunidade, promove a paz, isso promove o bem-estar da nossa população. Recebi, nesses últimos dias, algumas reclamações dos moradores lá do bairro Jardinópolis, com questionamento sobre o posto de saúde de lá, que está com falta de médico, para que pudesse atender a população ali daquela região, uma vez que aquele posto de saúde atende mais de 5 mil usuários, ali de toda aquela região, Cearon, Jardinópolis, um pedaço ali do Cacoco. Então, nós pedimos informações ao Lucas Lamounier, da Atenção Primária Saúde, e ele, consequentemente, nos respondeu prontamente, dizendo que houve essa ausência do médico devido às férias, deste mesmo profissional, e que aqueles usuários que necessitavam de atendimento estavam sendo encaminhados para as outras unidades de saúde da região. A gente sabe, do transtorno que fica. Houve ali, parece que vários médicos tiraram férias no mesmo período. Então, assim, não querendo justificar, mas querendo dar esse retorno à população, e que no próximo dia 19 o profissional médico já estará novamente na unidade de saúde fazendo o atendimento regular ali da população que é beneficiada pela UBS do bairro Jardinópolis. Lembrando que ali está sendo feita uma nova sede, para o posto de saúde. Esse posto que não está em sede própria, está em sede precária. Junto com o deputado Eduardo Azevedo, governo de Minas, nós captamos recursos para que pudesse ser realizada ali a construção do novo posto de saúde, e isso vai ser um motivo de muita alegria para a comunidade ali do bairro Jardinópolis. Em breve nós estaremos lá, se Deus quiser, entregando à comunidade aquilo que ela merece, um lugar digno para que eles possam consultar, que tenha profissionais para atendê-los de maneira mais digna, como toda a população merece ser atendida. Senhor presidente, eu recebi também algumas reclamações de alguns profissionais, que trabalham aí com Uber na nossa cidade de Divinópolis, que mediante autuações da CETRANS, eles estão tendo algumas dificuldades aí. Me parece que há aí uma falta de tolerância entre os agentes para que realizem multas ali no momento do embarque, do desembarque dos passageiros. A gente sabe que existem regiões que é proibido estacionamento, isso deve ser respeitado, mas regiões que há permissão de embarque e desembarque. Então, a gente pede compreensão, pede aí da CETRANS uma atenção para essa necessidade. Eu estou marcando uma reunião com o secretário Lucas para que a gente possa tratar desse assunto e trazer logo em breve uma resposta aos Uber, esses profissionais do Uber que nos recorreram, para que a gente pudesse estar olhando essa questão para eles. Está sendo realizada ainda no bairro Bom Pastor a limpeza do cemitério, a sua segunda parte, né? Tendo em vista o mato alto, os focos de dengue. Foi realizada a primeira parte lá no mês de janeiro, mais ou menos no dia 10, e agora a segunda parte já está sendo aí concluída. Solicitação nossa para que traga saúde e bem-estar a toda aquela população ali do Alvorada e do Bom Pastor. Hoje também, senhor presidente, eu estive lá na Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, junto com o secretário Luiz, também com o Tony. Nós estivemos lá alinhando algumas questões do programa e projeto Minas Santa, que vai divulgar aí em todo o estado de Minas Gerais as programações da Semana Santa nas cidades de Minas, tendo em vista que a Semana Santa e as celebrações pertinentes a este tempo são de suma importância na promoção não só da cultura, mas também no fomento ao turismo. Nós sabemos da importância dessas celebrações no calendário da Igreja Católica, mas também no calendário cultural de algumas cidades. Igual nós temos aí, né, São João del Rei, Tiradentes, Ouro Preto, aqui na nossa própria cidade de Divinópolis, na Catedral, no Santuário de Nossa Senhora Aparecida, no Santuário Santo Antônio, entre todas as igrejas que têm esta programação tão bonita, para que a gente possa divulgar, não é, a toda a população mineira e além também fronteiras, né, dessas nossas bonitas celebrações que são culturais e que fomentam o turismo em toda a cidade, em toda a região. Nosso Centro-Oeste também é bem marcado pelas tradições. Nós temos aqui bem perto de nós Itapecerica, Marilândia, Pitangui, cidades antigas que têm essa festa, que têm essa celebração da Semana Santa tão marcada pela piedade popular e pelas tradições. Então, em breve, dentro do cronograma aí do Minas Santa, no portal de Minas Gerais, nós teremos as informações pertinentes a esta programação das cidades mineiras. Mais uma vez falando aqui sobre a questão da dengue, nós sabemos que está sendo passado nos bairros o fumacê, e nesta semana o fumacê vai atender mais de 550 quarteirões aqui na nossa cidade, nos bairros de Caraí, Niterói, Belvedere 1 e 2. Então a CEMUSA está fazendo a parte dela, não é, de fazer aí esta prevenção junto com o carro fumacê. Os agentes estão fazendo visita nas casas, inclusive essa semana eu encontrei com alguns agentes de endemias aí fazendo as visitas no bairro Bom Pastor. Quero deixar o meu abraço a todos os agentes e pedir, né, à população. Toda semana eu estou repetindo isso aqui na tribuna. Vamos fazer a nossa parte. Vamos cuidar do nosso quintal, tapar a nossa caixa d'água, verificar os lixos do nosso quintal, porque a maioria dos focos estão dentro das residências. Então vamos fazer a nossa parte para que a gente possa erradicar a dengue, né, e ela não se torne uma próxima pandemia a assolar a nossa sociedade. Encerrando a minha fala de hoje, senhor presidente, quero falar aqui do evento, não é, que vai ter no próximo sábado, lá na Avenida Paraná, Evangelizar é Preciso, Divinópolis, com a presença do padre Reginaldo Manzotti. Quero deixar aqui um abraço a todos que vão trabalhar neste evento, promovendo a evangelização, a cultura. Nós que temos uma participação ativa na igreja, aqui o vereador Wesley Jarbas, Demir, Edinho, né, eu também, Ney, né, nós possamos promover, César, possamos promover a paz, não é? Que este evento, periquito, todo mundo, né? Todo mundo. Promover a paz, a alegria, né? A evangelização, a esperança, trazer um pouquinho de paz e de serenidade para a nossa cidade e que nós possamos ser esses evangelizadores, levamos essa boa notícia as pessoas que necessitam, não é, dessa palavra de fé. Então participe a partir do meio-dia, lá na Avenida Paraná, no próximo sábado, a presença do Padre Christian, do Padre Reginaldo Manzotti, neste primeiro Evangelizar é Preciso de Divinópolis, e também nós teremos a alegria de tê-lo lá no nosso santuário, nesta sexta-feira, presidindo a Santa Missa de entrega dos trabalhos. Então, deixamos aqui uma palavra de
de fé e de esperança a todas as pessoas que vão participar deste evento. Senhor presidente, quero mandar um abraço aqui, antes de encerrar a minha fala, para minha avó, Beth, que nos acompanha toda semana a nossa fala aqui na tribuna, o meu abraço. Um abraço também à minha vizinha do Cineia, que sempre nos acompanha, e a todas as pessoas aí de boa vontade, que têm interesse pela política, que fiscaliza esta casa, né, através da TV Câmara, que é um instrumento aí de deixar o nosso mandato às claras a toda a população que nos acompanha. Então, agradeço a sessão da palavra, desejo a todos de casa o meu melhor boa tarde e as bênçãos do Senhor Jesus.
Obrigado, vereador Breno Júnior. Na sequência dos escritos, convido o vereador do PV e primeiro secretário da mesa, o vereador Zé Brás.
Nobre presidente Israel, demais vereadores, vereadora, público aqui presente, público que nos assiste em casa, através da TV Câmara, TV Candidés, pelas redes sociais, meu muito boa tarde, que a paz de Cristo esteja presente em todos os lares. Senhor presidente, eu gostaria de iniciar minha fala nessa tarde de hoje, endossando, né, a fala da nossa nobre vereadora Ana Paula do Quintino, que falou aqui sobre a violência à mulher. Essa, vamos dizer, se tornou uma pandemia. Essa tristeza que assola o nosso Brasil. Dia após dia, mais mulheres são agredidas. Hoje está comum o feminicídio. Está, infelizmente, nobre vereador Hilton. É triste a gente falar, ter que falar, dar uma notícia dessa. Além desse programa da Polícia Civil, né, chama Frida, também o governo está lançando essa semana um banco de dados onde deixa lá bem registrado os dados, né, dos engraçadinhos, né, dos agressores. Então o governo está lançando um banco de dados exclusivo de agressores de mulher. Né, que consta lá, cometeu feminicídio, agressão à mulher, desrespeitou proteção, aquela que não pode, medida protetiva, aqueles cidadãos que desrespeitaram as medidas protetivas, estarão nesse banco de dados lançado pelo governo, né, do Estado, onde facilitará, né, as nossas forças policiais a estarem buscando e prendendo esses agressores, essas tristes pessoas que continuam, né, assim, mesmo com tantas leis que nós temos de hoje, continuam infringindo e agredindo as mulheres só pelo fato de serem mulheres. Não, presidente, e dando continuidade, hoje estive com o senhor Tiago Lemos, né, lá da administração, onde debatemos sobre o concurso público que a gente tem falado aqui. Venceu ontem, né, o prazo para as empresas que têm interesse em participar, né, do certame, onde foi habilitado o prazo, né, de habilitação das empresas. Tiveram várias empresas, segundo o Tiago. Agora estão verificando todas as documentações dessas empresas para que na primeira quinzena de abril seja divulgado o nome daquela empresa vencedora, aquela empresa que irá realizar o concurso público para o provimento de quase 1.500 vagas aqui na nossa cidade. Outro assunto também, senhor presidente, eu gostaria de estar aqui divulgando, né, o cronograma do carro fumacê também aqui em Divinópolis, que a população tem cobrado muito da gente, a gente tem cobrado das autoridades. Hoje está no bairro Niterói e Belvedere, amanhã, quarta, dia 13/3, no bairro Belvedere, na quinta-feira, dia 14, no bairro Caraí, e na sexta-feira, no bairro Niterói e Belvedere. E hoje, conversando, né, com a nossa secretária de saúde, a Sheila, sobre o ambulatório da dengue, da necessidade da gente estar ampliando nesse período, a gente tem contado muito com a colaboração da nossa população, né, para ajudar a fiscalizar e manter a limpeza, né, dentro de casa, né, das águas paradas nos pratinhos, no fundo do quintal, no lote. E conversando com ela hoje, né, sobre a necessidade, que a gente tem aumentado e muito devido a esse período que a gente tem de chuva e calor. Então ela nos relatou que com os avanços que nas obras que da Policlínica de Melhoria, que também foi cobrado aqui nessa casa, na reforma da Policlínica, esse ambulatório será transferido, né, para um outro local com maior capacidade de atendimento e o horário, e será também feito a ampliação desse horário, né, de 7 da manhã às 7 da noite, e também atenderá nos finais de semana, ou seja, de segunda a segunda, direto, ininterrupto, para que possamos dar, né, maior vazão lá na UPA, que está sobrecarregada, né, com os casos de dengue. Outro assunto, senhor presidente, endossando também, que falou o nosso nobre amigo aqui, o Neiburg, né, dessa triste realidade que a gente tem enfrentado aí, que é a nossa regulação do Estado, que é o SUS Fácil. Já tivemos 4 reuniões, né, sobre a audiência que nós tivemos aqui, da fila única. Na última participou a secretária de Estado, a superintendente de Estado, a doutora Kênia, onde ela, como o Ney falou, não é falta de dinheiro, mas precisa que o Estado intervenha, principalmente na questão da saúde da nossa população. A gente tem acompanhado de perto esse assunto. No próximo mês, a gente teremos uma nova reunião, juntamente com todo o corpo técnico da CEMUSA, com a doutora Kênia, que é a superintendente de Estado, e com a promotoria da saúde, né, para a gente tentar minimizar o máximo possível e fazer de forma correta essa fila andar. Senhor presidente, outro assunto também a gente conversamos essa semana foi sobre a nossa farmácia pública, as faltas constantes de medicação que tem ocorrido na farmácia municipal. Segundo a Sheila, ela ampliará esse prazo de compra e licitação, que era de 2 meses, para 6 meses. A gente recebe muitas reclamações da população quanto à falta constante de medicação e insumos. Então, a gente levamos essa proposta para ela, para ampliar esse período de compra, que passe de 2 meses para 6 meses essa licitação, né, evitando, assim, que ocorra esse desabastecimento da nossa farmácia para a nossa população. Outro assunto, senhor presidente, sendo bem breve aqui, foi sobre a reunião que tivemos, né, na última semana, lá no Complexo Saúde São João de Deus, onde o Estado, de forma monocrática, né, ele que manda, suspendeu todas as cirurgias eletivas do Estado. A gente sabe já da dificuldade, a gente brigando, trabalhando, como nosso amigo Ney falou aqui, a gente, Comissão de Saúde, estamos lá brigando, tentando, buscando alternativas para agilizar o tratamento de saúde da nossa população. Vem o Estado de forma monocrática e suspende todas as cirurgias eletivas do Estado. Mas o Complexo Saúde São João de Deus, a sua equipe técnica, lá na pessoa da sua diretora superintendente, né, Elis Regina, fez esse compromisso, né, com a população de Divinópolis, né, e com a Câmara Municipal, com a Secretaria de Saúde, em estar mantendo essas cirurgias eletivas, né, pelo menos aqui, essas que já estão agendadas, para que não tenha a suspensão dessas cirurgias pelos prazos de 15 dias estipulado pelo Estado. Então, será mantido essas cirurgias eletivas aqui no Complexo Saúde São João de Deus, evitando assim que agrave mais o problema de saúde pública aqui no nosso município. Outro assunto, senhor presidente, que eu gostaria de estar falando aqui, foi a contemplação, né, de nosso município aqui, já divulgado pela União, do PAC Saúde, que é a construção de mais 2 unidades de saúde que saiu ali para o bairro Santos Dumont e para o ESF São Paulo, que não tem unidades próprias. Então a gente já está olhando a área, a gente já esteve lá na comunidade, né, lá do Santos Dumont, para a construção dessa unidade. Hoje, pela manhã, falei com a vice-prefeita, a Janete Aparecida, onde ela me relatou que toda a documentação já foi repassada para o governo federal para que dê celeridade a esse processo de construção dessas duas unidades de saúde contempladas pelo PAC Saúde, que é ali no bairro Santos Dumont e lá no ESF São Paulo. E para terminar também, senhor presidente, essa minha fala nessa tarde de hoje, eu recebi aqui um ofício do senador da República, Cleitinho, onde ele fala o seguinte: ofício de número 12/2024, ao professor Matheus Simões, vice-governador do estado de Minas Gerais. Com os cordiais cumprimentos, vem através deste ofício formalizar o acordo que fizemos em nossa reunião no gabinete do secretário de Estado de Saúde, Dr. Fábio Bacarete Júnior, onde foi solicitado o valor de R$4.364.457,30. Então, mais recursos, né, através do senador Cleitinho, que está chegando para a nossa população para investimento. Nas próximas reuniões, a gente detalhará com mais precisão. Não, presidente, essa é a minha fala essa tarde de hoje. Obrigado pela sessão da palavra e que Deus nos abençoe.
Obrigado, vereador José Brás. Na sequência dos escritos, convido o vereador e líder, o patriota, vereador Flávio Marra.
Senhor presidente, vereador Israel da Farmácia, demais vereadores, pessoal que nos acompanha aqui no plenário da Câmara e também daí de casa, meu boa tarde a todos. Inicia a nossa fala, senhor presidente, e com coerência, né? É isso que a gente sempre vem trazer aqui nessa tribuna dessa Câmara, é assim que a gente tenta conduzir o nosso mandato, falando de coerência. Quando eu falo de coerência, é ser coerente mesmo, não é pregar uma coisa aqui e fazer outra lá fora. E por que que eu estou falando? Eu falo isso porque eu tenho propriedade para poder falar, porque todo mundo que me acompanha aí sabe que eu tento ser justo. Eu não fui eleito vereador para puxar saco do prefeito, nem do senador, nem do deputado, já falei isso aqui, né? Eu tenho que puxar saco é do povo, que o povo é que me pôs aqui. Então eu não puxo saco, né? E aí quando eu falo de coerência, e aqui eu quero escancarar aqui para toda Divinópolis, o boicote que a gente vem sofrendo durante essa gestão. E aí me chama muita atenção, senhor presidente, que eu era assessor ainda nessa casa, eu nunca escondi isso, que antes de eu ser vereador, estar como vereador, eu era assessor nessa casa, eu lembro o Cleitinho sentando ali, ó, e aí ele falava o seguinte: olha, vocês ficam tentando me boicotar, vocês ficam aí tentando, tudo que eu peço é não, é uma capina, é uma limpeza, é tampar um buraco, tudo é não, não, vocês não estão boicotando eu não, vocês estão boicotando. É a própria população, o próprio povo que inclusive votou no C. É assim que é falada. E olha para você ver a ironia do destino. Hoje eu estou aqui, talvez aqui 5 anos depois, que eu sentava ali, para falar a mesma coisa. Para falar com o Divinó, para falar com você aí, que talvez me pede as coisas. E aí as pessoas talvez, senhor presidente, ficam até nervosas com a gente, porque fala assim: eu vou lá naqueles vereadores lá, naqueles heróis, que eles ganham bem, e eles estão lá para nos representar, para mostrar para eles que aqui é minha rua, aqui está cheio de buraco. Para mostrar para eles aqui que a minha rua é só mato. Para mostrar para eles aqui que está intransitável, sabe? E aí eles vêm na gente, e aí a gente pede, a gente faz uma porcaria de um ofício, a gente faz uma porcaria de requerimento, a gente liga para o secretário, ele fala que vai colocar num tal cronograma de obras, não coloca nada, ofício não vira nada, requerimento não vira nada. Eu quero falar para vocês aí, gente, para quem está me assistindo, pode entrar no portal da transparência, e aqui eu estou falando diante aqui dos 17 vereadores, eu sou o vereador que mais fiz requerimento. Eu passei de 2 mil requerimentos. Passei de 2 mil. Então, assim, falta de pedir não é, sabe? Então, qual que é o motivo dessa minha fala aqui? É para mostrar o boicote que eu venho sofrendo aqui nessa gestão. E tem gente que está chegando perto de mim aqui nos corredores aqui da Câmara, do mal aqui, ó, e fala assim, ó: se tá ruim vai piorar, viu? Pode ficar tranquilo. Eu falo assim: mas não tem jeito de piorar não, ué. Piorar como? Porque se eu peço uma capina lá, não vai fazer e nunca faz. Se eu peço para tampar um buraco, nunca tampa. Se eu peço para poder levar dignidade para um bairro que precisa de calçamento, porque tem uma mania no meio do calçamento, igual fizeram lá na rua Montreal,
faz de bobo, finge surdo e mudo. Né? E é isso, ô, gente, só que isso aí tem uma troca. Se eu virar amanhã pro lado do governo, ficar puxando o saco deles, vir aqui para a tribuna e ficar aqui, queria dar os parabéns, aí eles começam a me atender lá, sabe? Só que aí eu também vou ter que votar aqui projeto aqui para poder ferrar o povo, sabe aqueles projetos ali, para poder não acabar com a taxa de esgoto que eu votei contra aqui, um monte de herói votou a favor, eu vou ter que votar junto com o governo. Aquele lá da maioridade de 60 anos, da gratuidade para o transporte público coletivo, eu vou ter que votar a favor do prefeito e contra o povo, sabe? É que aqui a gente tem que escolher, sabe? Você escolhe, você entrou aqui nessa casa, você tem que escolher. Ou você é capaz do prefeito, ou você fica andando atrás do caminhão da prefeitura, fazendo vídeo com o prefeito, ou você é o povo e fala aquilo que o povo queria falar e não está aqui para falar. Eu escolhi o lado do povo, sabe? Eu já falei isso aqui, eu vou falar de novo. Pode ser que me custe a minha eleição, porque era muito mais fácil para mim puxar saco do Gleitz, do Cleitinho e também do Eduardo. Um é senador, o outro é deputado e o outro é prefeito. Era muito mais fácil. Mas aí não tinha ninguém para poder falar. Sabe? O que precisa ser dito aqui. E por que eu estou falando isso? O bairro Jardim Real, mais uma vez, vem sendo alvo aí de cobranças nossas em cima do Executivo e nada resolve. Então nós estamos usando esse espaço aqui na tribuna para pedir humildemente de novo, porque papel não adianta nada, ofício não adianta nada, requerimento não vira nada, para pedir o Gustavo, para pedir o Rodrigo, para poder limpar ali o bairro Jardim Real, que os políticos só lembram deles em época de eleição, gente. Eu sei que está um caos na cidade inteira, mas tem hora que tem que olhar as prioridades, e o bairro Jardim Real é sim uma prioridade que precisa ser olhada, e eu estou aqui para poder cobrar isso aqui. Vou cobrar, gente, até o último dia meu de mandato, não tem problema, todos os dias aqui na tribuna eu vou cobrar, porque é ruim cobrar, mas essa é a minha função e a minha obrigação. Outra coisa que eu queria falar aqui, já que a gente fala de cobrança, mas cobrança que talvez também surja resultado, que aí eu tive o apoio da população, que viu lá o descaso lá da Magalhães Pinto, do jeito que estava. A empresa começou o trabalho lá na Magalhães Pinto, a empresa recebeu parte do recurso, a empresa enrolou o povo, né? Não só ali do bairro Niterói, não só o pessoal ali do bairro Manuel Varins, com toda a Divinópolis, nós vereador, e eu fui o único herói vereador que foi lá e briguei, e mostrei a patifaria, a porcaria que estava lá o serviço, até a empresa pedir para sair. Foi isso que fez. Pediu para sair e agora entrou outra empresa. E eu estou lá todos os dias, queria que o Dorel mostrasse aí, Dorel. Olha lá, o serviço está acontecendo, gente. É isso aí, ó. Porque quando a gente talvez cobra, a gente não cobra só porque a gente é aborrecido e chato. A gente cobra porque precisa resolver o problema. E aí, está resolvendo o problema. Então eu quero falar aqui com o pessoal ali do bairro de Niterói, Manuel Valinhas, Danilo Passo, toda a Divinópolis, todo mundo que usa ali a Magalhães Pinto, quem vem de fora, o serviço voltou a acontecer lá na Magalhães Pinto, de ponta a ponta. A gente vai estar fiscalizando. Vai estar fiscalizando a prefeitura, vai estar fiscalizando ali a empresa, que é a responsável pela obra, mas poder mostrar também o que está acontecendo. Está vendo? E essa é a função do vereador. Eu quero fazer um compromisso aqui com o Divinópolis, sabe? Eu fui o vereador que fui lá centenas de vezes, dei entrevista, fiz vídeo, fiz uma pescaria lá, elegante, legal. Estou indo lá todos os dias, igual eu tive hoje, para poder mostrar aqui lá. Só que eu vou fazer um compromisso. Na inauguração eu não vou. Sabe por quê? O político tem que estar lá e agora. Essa é a função do político, do fiscalizador, do vereador, que é eleito para fiscalizar. Ele tem que estar lá e agora. E eu estou lá todos os dias, poder mostrar que a pouca vergonha que estava agora, e agora vai dando jeito. Então, quer fazer um compromisso? Vocês não vão me ver aí soltando foguete e nem fazendo dancinho com o prefeito. Porque o que eu tenho que fazer, eu estou fazendo é agora, que é fiscalizando as obras da Magalhães Pinto, e agora ela voltou a acontecer e está acontecendo, e eu estou lá todo dia para fiscalizar. Viu? É a minha obrigação. Então, vocês podem contar comigo que eu vou fazer isso até o final do nosso mandato. E outra coisa que eu queria falar, senhor presidente, até assinei aqui, agora a inclusão do projeto, pra gente, projeto tão importante, que a gente vai liberar o lote para ser construídas as 432 casas do projeto Minha Casa Minha Vida. Eu tive em Brasília no ano passado, agora em março vai fazer um ano, eu tive no gabinete do deputado Nilton Cardoso Júnior, que conseguiu viabilizar junto com seu ministro Jader Filho a volta do projeto Minha Casa Minha Vida. Há mais de 10 anos não acontece esse projeto de volta e a gente conseguiu trazer, retornar ele para Divinópolis. Então, vai ser votada aqui hoje a liberação do terreno, o zoneamento do terreno para que seja construída as 432 novas moradias que vai contemplar Divinópolis. E aí, pegando o gancho aqui, eu estou vendo aí o deputado Nilton, alguns órgãos de imprensa fazendo injustiça com ele. Ô, gente, quando eu me coloquei a vereador, e aqui uma das primeiras falas minhas na tribuna, eu falei o seguinte: olha, eu vou atrás dos heróis que teve voto em Divinópolis e depois sai correndo e dá uma banana para Divinópolis. E o Nilton foi um, sabe, que ele tinha voto em Divinópolis e eu achava que tinha vindo muito pouco recurso para cá. Então eu fui atrás do Nilton Cardoso e essa parceria, igual essa das 432 casas que a gente conseguiu trazer para cá, a gente conseguiu trazer isso aqui também, ó. Tá aqui, ó. Isso aqui é o Castramóvel. Tá aqui, ó. Quero mostrar. Esse aqui é o Castramóvel. Tá lá na rodoviária para quem quiser ver. Foi o Nilton que mandou. Sabe outro recurso que o Nilton também mandou? A UPA veterinária. Quase R$500 mil de reais para poder construir a UPA. Ah, fala, mas não construiu por quê? Não construiu porque o prefeito não quer. Porque senão o mérito vai para mim, né? E eu já falei com ele para dar um mérito para outro, que eu não quero é mérito, eu quero é a UPA pronta, a UPA veterinária, porque não tem para onde levar os animais que é atropelado. O Nilton mandou o dinheiro. Sabe o que mais que o Nilton mandou o dinheiro também? Hospital São João de Deus. Você lembra da saúde financeira do Hospital São João de Deus, o jeito que estava debilitada? O Hospital São João de Deus estava nos aparelhos. O Nilton mandou grande parte do recurso para recuperar a saúde financeira do Hospital São João de Deus. Não satisfeita ao meu pedido, mandou esse mês de fevereiro agora mais R$500 mil de reais que vai ser para contemplar a PPP lá do Hospital São João de Deus, que é a questão dos partos humanizados. Então é assim que se constrói aí uma parceria. Eu estou vendo alguns meios de comunicação sendo injusto com o Nilton por causa de partido. Ele mesmo me explicou que a questão vem de cima, não depende dele. Eu mesmo tinha interesse em estar indo para o partido dele, que é um partido ao qual a gente acredita, e aí não foi possível, porque acabou que o partido foi parar na mão dos Azevedo, e lá nos Azevedo não tem espaço, todo mundo sabe disso, não é segredo para ninguém, eu não escondo isso de ninguém. Eu, que faço trabalho de oposição aqui, vou ter espaço lá com os Azevedo, sendo que eles me boicotam numa capina, me boicotam aí numa poda de árvore, me boicotam aí num tampa-buraco. O que eles vão fazer comigo lá no partido? Então eu estou vendo o Nilton aí sofrendo muita represália da imprensa. Eu queria ser justo que a gente colocasse aí as benfeitorias e as emendas que o Nilton, através do meu pedido, conseguiu viabilizar para Divinópolis. Então, senhor presidente, a gente está aqui para ser justo. E aí, esse papel de justo e coerente é o que a gente tenta seguir até o final do nosso mandato. Obrigado, senhor presidente. São essas minhas palavras à tarde de hoje.
Obrigado, vereador Flávio Marra. Na sequência dos escritos, convido o vereador Edson de Souza.
Senhor presidente, senhores vereadores, o que eu trago aqui a esse soberano plenário é uma avaliação, é uma indiferença. É algo que fere a Constituição, principalmente no seu artigo 37, a deficiência. Foi aprovado nessa casa, com apoio de todos os vereadores, a Lei Complementar 234, onde a residência que você mora, que não tem aqueles 6 itens da infraestrutura do Plano Municipal de Saneamento Básico, vai pagar a conta básica. E até agora, o prefeito não tomou nenhuma providência. São milhares de pessoas que estão esperando esse benefício. E eu estou sabendo que eles estão tentando fazer uma manobra lá na prefeitura. Vamos aguardar essa quarta e a outra quarta. Então, dia 13 e dia 20. População de Divinópolis que tem os imóveis nessa situação. Vocês podem ter certeza que no mais tardar, até dia 22 de março, nós vamos ter uma solução para esse fato. Tem que ter. Mas aqui, senhor presidente, E aqui eu quero comunicar ao presidente e a todos os colegas vereadores que estou deixando hoje a filiação partidária do Cidadania. Estou comunicando à Justiça hoje, comunicando ao presidente, e vou filiar ao PSD, a convite dessa grande líder que é a Laís. Então, a partir de hoje, senhor presidente, nós já estamos entrando com toda a estrutura formal, dando publicidade, nós vamos encaminhar a todas as comissões, à Secretaria Legislativa, e estamos comunicando também agora ao juiz eleitoral, que nós estamos deixando Cidadania e filiando ao PSD a convite da líder Laís. Quero aqui em tempo agradecer ao convívio que eu tive com a bancada do Cidadania nessa casa. A política é isso, são o dinamismo da vida partidária, e agradecer os dois vereadores que fizeram frente comigo nesse mandato, que é o vereador Josafá e o Periquito. Desejando eles sucesso na sua caminhada. E por fim, agradecer o convite, em especial, essa grande líder, essa grande mulher, que é a Laís. Muito obrigado, senhor presidente, e vamos seguir as curvas da história.
Obrigado, vereador Edson de Souza. Como minha trajetória política, eu já falei e comentei que os maiores articuladores políticos de Divinópolis chama-se Edson Souza. Na sequência dos inscritos, convido o vereador do Republicanos, vereador Wesley Jarbas.
Boa tarde, senhor presidente, vereadores, vereadoras, povos que acompanham em casa, povo presente nessa tarde hoje. Aqui em especial quero mandar um abraço para Maria Celeste Carvalho, do bairro Niterói, filha da Rosa, do Chico Carvalho. Maria Celeste, um grande abraço para você e toda a sua família. Obrigado pelo carinho. Estive com ela hoje pela manhã, lá na CETRANS. Então, sim, tem acompanhado nosso trabalho aí. Fico muito feliz, né, pelo carinho e pelo apoio de sempre. Senhor presidente, Dorel, tem uma imagem do Evangelizar Preciso. Essa semana, sim, agora, o sábado agora, esse grande show Evangelizar é Preciso. Momento único. Aqui eu quero também mais uma vez reforçar essa linda camisa na Livraria Santo Antônio, ali na Rua Goiás, 1129. E a camisa, gente, para adquirir essa camisa, são R$50 que estão vendendo na Livraria Mãe Rainha, Santo Antônio, ali na Rua Goiás, entre Mato Grosso e Rua Maranhão. Sou presidente, não poderia também te reforçar, estive com o Lucas da CETRANS, sobre a questão da sinalização na Avenida Paraná e outras ruas adjacentes próximas ali, para que esse grande evangelizar aconteça de uma forma mais organizada. Né? O Lucas me passou esses trechos onde vai ser desviado aí, para que não aconteça tumulto nenhum nesse trajeto aí. É esse grande momento que todos nós cristãos católicos estamos aguardando aí, depois dos últimos meses que vínhamos divulgando. Aqui eu quero agradecer vereador Demir, vereador Periquito, vereador Breno, todos os vereadores aí que, Periquito, beleza, que levantaram essa camisa, assim como o Anderson também, né, ajudando a que a gente possa estar divulgando esse grande evangelizar que vai acontecer na nossa cidade, tão aguardado. Padre Reginaldo Manzotti, né, em momento de oração, esse trido pediu para que nós pudéssemos estar pedindo oração para ele, para que tudo ocorra da melhor maneira possível. Dando sequência, o presidente Dorel, quero agora que você coloque para mim uma imagem lá do bairro Belvedere, no córrego, exatamente na rua Martins Ciprien, onde a equipe do Gilberto, em nome do secretário Gustavo e também do Rodrigo, quero agradecer ao secretário, né, quando a gente tem feito as cobranças aqui, cobranças importantes, mas a gente tem que ter a gratidão e o reconhecimento do belo trabalho que você vem fazendo à frente aí da Censur e também essa grande equipe aí, né, dentro do córrego, fazendo toda a remoção de vários objetos dentro do córrego, assim como pneu, madeira, armário velho também, sofá, onde estava obstruindo aí a passagem da água. A rua Martins Cipriano, no bairro Belvedere, é um problema aí de anos, né, tem o morador Gustavo também, o seu pai, tem entrado em contato comigo e reclamando devido às inundações que têm acontecido nesses últimos dias. São chuvas muito fortes, que caiu na nossa cidade. A gente tem que agradecer pela chuva, mas causou um transtorno ali naquela região. E a gente sabe que ali, para fazer uma canalização ali, precisamos de recursos, emendas, com nossos deputados, tanto estadual como federal, para que aconteça essa canalização, assim como foi feita em todo o trajeto ali do bairro Catalão, no córrego Flecha ali, onde eu sou morador e convivi com várias enchentes naquele trecho. E a Martins Cipriano é diferente. Bairro Bela Vista, Belvedere, os bairros adjacentes ali, onde ali cai um volume de água muito grande. E o leito daquele córrego ali, além de estar assoreado, não suporta o volume de água. E as casas ali, todas inundadas, vários jornais têm postado aí sobre a questão deste problema. Até em conversa com um morador, ele falou comigo, né, que estragou seus imóveis todos na sua casa, mas que a gente está tentando aí resolver esse problema. Não é um problema tão simples, requer recurso, como eu tenho falado para ele, e vem discutindo e cobrando aqui nessa tribuna. A gente entende que a cidade é grande, o prefeito ainda não conseguiu o recurso, junto com os deputados, a gente também tentando cobrar para que isso aí aconteça aí o mais rápido possível. Outra solicitação nossa, senhor presidente, tem imagem, por favor, do Aurel, lá na Avenida Anitta Caribaldi, nos trechos da Avenida Contorno, 21 de abril, até ali na Rua Amazonas. A gente fica feliz, senhor presidente, com a solicitação desse vereador, que ontem mesmo, meu assessor, devido a várias agendas que a gente teve, não teve como eu estar presente. Mas aí está o nosso empenho, a nossa solicitação, que quero novamente agradecer o Pedro, do Tapa Buraco. Essa é a recomposição importante nesse trecho aí, onde ali é um trânsito muito intenso, e também o secretário Gustavo. Mas a gente sempre fala, período de eleição se aproxima aqui, nesse momento agora, então o desespero da turma é muito grande. Recebi um vídeo ali agora, outras pessoas aparecendo no mesmo local, falando que fez solicitação, mas eu agradeço que está nos ajudando a divulgar o nosso trabalho, que é a solicitação desse vereador, junto à prefeitura, que aconteceu esse tapa-buraco. E não só o tapa-buraco, até na Avenida Amazonas. A boa notícia, senhor presidente, ontem em conversa com o Isaías, estive sexta-feira passada com o secretário Gustavo, também com o Isaías e o deputado Eduardo Azevedo, onde a cobrança nossa, a solicitação nossa, de todas as colocações das rampas de LED em toda a extensão da Avenida Amazonas, e ali virando ali, gente, no entroncamento da Cascalho Rico até a Avenida Autorama. E o secretário também, não só o Gustavo que me falou, mas o Isaías me informou que talvez amanhã, quarta-feira, já vai iniciar essas colocações dessas rampas de LED. Já estou iniciando essa tribuna, porque a gente sabe, a galinha depois de morta, vai aparecer um monte de aventureiro lá falando que é eles. Mas eu estou atento aqui, a gente sabe que é isso aí, essa melhoria é da população, é da nossa região aí, é de toda essa extensão desse local, dessa Amazonas, onde vários comerciantes têm reclamado dessas lâmpadas antigas, aonde ali o comércio ali, local perigoso ali próximo ao Catalão, tem acontecido alguns índices de assalto ali, e a gente como Comissão de Segurança tem cobrado também, né, da Polícia Militar, em nome do Coronel Emerson, Capitão Braga também, para que possa também ir fazendo esse patrulhamento por toda essa rua aí, próximo ali também à Escola Martins Cipriani. Então, a boa notícia é que as lâmpadas de LED, acredito eu, que nessa semana aí, mais rápido possível, vai ser colocada. Mais outra solicitação nossa com o deputado Eduardo Azevedo. E não só ali também, próximo ao posto Saúde São José, onde mandamos recursos para reforma, acessibilidade, troca de telhado, sempre tem que falar nessa tribuna, também pedindo também as lâmpadas ali, próximo ao CEMEI, Isauro Ferreira. Isaías, você que deve estar acompanhando nosso pronunciamento, assim como o secretário Gustavo também, que tem essa atenção ali próximo ao posto Saúde ali, do São José e também a escola CEMEI Isauro Ferreira. Mandar um abraço à minha grande parceira e amiga Nívia. Senhor presidente, agora também, senhor presidente, tem outra imagem. Dorel, por favor, lá da Praça Esportiva, lá do bairro Belvedere, um sonho daquela região. O ano passado estive com o prefeito Gleice e também com o nosso deputado Eduardo Azevedo, falando da importância que tinha essa praça de esporte. Já foi colocado aí na execução da Praça Esportiva do bairro Jardim Belvedere 2. Mais um recurso consegui junto ao deputado, R$ 380 mil para essa praça, mais 300 e pouco ali próximo ao campo,
onde vão fazer o vestiário, fazer um complexo esportivo ali para aquela região que precisava muito. Muitas pessoas viram essa postagem no nosso Instagram e têm nos cobrado sobre a questão do Campo Corinthians. Eu quero falar que o Campo Corinthians, ali, gente, pertence ao Estado. E aí o deputado também, justamente conosco, a gente está tentando ver se conseguimos aí viabilizar recursos para melhorar aquele trecho também. Mas essa praça no bairro Belvedere, quero mandar um abraço para o João, são empresários naquele local, também para o Célio e para minha amiga Paulas, lá do empreendimento Paulas Beer, né, que tem uma conveniência ali, que também ela vai adotar outro triângulo de outra praça ali, na entrada do Belvedere ali, Bela Vista, naquela bifurcação ali, acesso também ao bairro Realengo. E para finalizar, senhor presidente, eu queria que também falar que tem sempre cobrado região sudoeste, desde o Catalão, São José, até Jardinópolis, Floresta, Copacabana e esses bairros adjacentes. Estive em conversa ontem também com o Thiago, onde solicitamos, né, o tapa-buraco, o patrulhamento ali dos trechos da Rua Pau Brasil, Rua Figueira, Rua Laranjeira e Cerejeira. Todas essas ruas, essas vias aí, cobramos que seja feito o patrulhamento, o cascalhamento. É importante frisar que a melhoria, ela é importante para todos esses trajetos aí, para trazer mais segurança para todos os motoristas que transitam naquele local. São essas minhas palavras tarde de hoje. Paz e bem.
Obrigado, vereador Wesley Jarbas. Na sequência dos escritos, convido o vereador e líder do PSDB, o vereador César Tarzan.
Senhor presidente, colegas vereadores, servidores dessa casa, imprensa, toda a população de Divinópolis que acompanha essa reunião, uma boa tarde a todos. Senhor presidente, eu quero iniciar minha fala hoje falando de mais uma lei na nossa cidade que não é cumprida. Se eu for fazer um histórico aqui das leis existentes no nosso município que não é cumprida, é de assustar a população. E aqui, senhor presidente, estou falando de uma lei, a lei número 8.454 de 2018, que dispõe sobre a instalação de equipamentos eliminadores, bloqueador de ar nas tubulações do sistema de água e das outras providências. Lei do então vereador, na época, vereador Cleitinho, hoje o nosso senador. E a lei fala assim: o prestador de serviço público de abastecimento de água, a Copasa, instalará por solicitação do usuário equipamento eliminador, bloqueador de ar na tubulação que antecede o hidrômetro do imóvel. No caso do prestador de serviço não cumprir o prazo estabelecido, deverá autorizar expressamente o usuário a instalação do equipamento eliminador, bloqueador. O que o Cleitinho quis nessa lei? O usuário pede, solicita a Copasa para colocar o bloqueador de ar antes do hidrômetro. Se a Copasa não fazer a instalação, o proprietário pode colocar o bloqueador de ar. Só que o equipamento eliminador bloqueador de ar a ser instalado deve ser aqueles autorizados e regulamentados pela Agência Reguladora do Serviço Público de Abastecimento de Água ou o IMETRO. O prestador de serviço dará publicidade da lei em suas notas fiscais e fatura de serviço. Gente, a Copasa nunca cumpriu essa lei. Pega a sua conta de água e vê se ela está informando, se ela está cumprindo a lei. O prestador de serviço dará publicidade da presente lei em notas fiscais de faturas de serviço. Não cumpre a lei. E aqui, senhor presidente, o vereador Roger Viegas, atento nessa época, protocolou uma emenda e aprovou aqui também nessa casa em 2018. A emenda dele fala o seguinte: a presente lei abrange também as novas instalações do município de Divinópolis, podendo, a requerimento do usuário, a instalação do eliminador de ar quando a ligação inicial do abastecimento de água. A lei antiga falava, parágrafo 1, as despesas decorrentes da aquisição e da instalação do equipamento correrão às despesas do usuário. Resumindo, quem tinha que pagar era o usuário. Então o Roger apresentou uma emenda, parágrafo 1, que fala assim, as despesas decorrentes da aquisição e da instalação do equipamento são de responsabilidade da concessionária prestadora do serviço público de abastecimento de água no âmbito do município de Divinópolis. É lei, foi aprovada aqui para os senhores vereadores na época, isso no ano de 2018. A Copasa, quando questionada por que, que não cumpre a lei, ela mandou uma nota técnica. O usuário poderá solicitar as suas despesas, gente, é o seguinte, por sua conta, você que tem que pagar, que o prestador de serviço instale dispositivo eliminador de ar junto ao hidrômetro, desde que tecnicamente possível. Ela descumpre a lei, na cara dura aqui na nossa cidade. Descumpre a lei. Ninguém para a Copasa. Já denunciei aqui vazamento de 5 dias. Nenhuma multa foi gerada para a Copasa. Copasa descumpre lei na nossa cidade. E está aqui, lei do senador hoje, com emenda do vereador Roger Viegas. Aí, senhor presidente, protocolei nessa casa uma emenda também para ajudar e melhorar um pouco a lei. Porque para a pessoa colocar um bloqueador, ela tem que pedir benção para a Copasa. E aqui, o meu projeto de lei é permitir o usuário a compra e o direito de instalação do dispositivo bloqueador de ar na tubulação posterior ao hidrômetro, sem a intervenção da concessionária responsável pelo abastecimento e distribuição de água. Aqui, senhor presidente, antes de eu concluir, eu quero falar o tanto que era importante essa casa ter discutido mais o plano de saneamento. Em momento algum, no plano de saneamento, não fala sobre o ar que o povo paga da Copasa. Quem aí nunca viu vários vídeos, pessoas quando ligam a torneira, o hidrômetro rodando e não sai água, só sai ar. Não foi discutido, não está no novo plano de saneamento. Faltou discussão, faltou planejamento. E a lei não é cumprida, seu presidente. Então, gente, eu trouxe aqui para vocês terem uma ideia o que é o bloqueador de ar. E após o hidrômetro, na sua casa, você coloca 5 torneiras, você vai poder colocar o bloqueador de ar. Eu comprei 2 aqui de exemplo. Cada um custou em torno de R$30. Você encontra em qualquer depósito. E não precisa pedir benção para a Copasa para instalar. A nossa lei sendo aprovada aqui, se Deus abençoar, cada usuário aí que quiser, que se sentir lesado com esse roubo que a Copasa vende ar para a população de Divinópolis, vai poder colocar o bloqueador de ar. Filma aqui, por favor, como que funciona. Gente, o bloqueador é isso. Aqui vem um encanamento de água e quando vem o ar, ele não permite o ar passar. Com a força d'água aqui, ele abaixa essa travinha e deixa só a água passar, eliminando o ar. Então, gente, um projeto de lei que nós estamos estudando, protocolou hoje para poder tentar minimizar o prejuízo que essas empresas de saneamento traz para a nossa cidade. Aqui, senhor presidente, quero usar meus minutos finais para falar também que eu fui no aniversário da ex, minha amiga, esposa do Reni Careca, né, morador da zona rural, lá no Zé Lagoa, e quase eu não cheguei lá, seu presidente. A estrada depois do bairro São Bento, até lá na comunidade das passagens, está um lixo. O carro agarrando toda hora, buraco, tempo de agarrar os carros tudo lá. E eu chego aqui a falar o tanto assim, não precisava um vereador ter que fazer ofício, pedir para fazer o patrulhamento que tinha que ser de rotina. As zonas rurais da nossa cidade precisam de um olhar. Vai lá para vocês verem. É um absurdo eu estando aqui falando a situação que está as estradas rurais da nossa cidade. Mandar ofício, fazer requerimento para mostrar a realidade. Gente, a estrada está terrível, muito ruim. Carro pequeno garra o assoalho daqui até lá. Então, senhor presidente, mais uma vez aqui, fiz um requerimento pedindo, solicitando que faça o patrulhamento com o cascalhamento, né, do São Bento até a comunidade de Passagens. Mas aqui também, senhor presidente, eu que fiz várias denúncias aqui nos meus pronunciamentos sobre lotes sujos na nossa cidade, hoje eu quero agradecer o Edinho, né, que mandou a equipe lá para o bairro Interlagos, o lote da associação que estava tomando conta da rua, o mato. Eles fizeram a limpeza lá, informou ainda que vão fazer a limpeza das ruas onde vão passar a procissão para a Semana Santa. Então a equipe está lá essa semana fazendo a limpeza do bairro Interlagos. E é isso. A cobrança que nós trazemos aqui na tribuna, às vezes uma crítica, é para atender melhor a população. Muitas das coisas nós não precisávamos estar aqui falando. Mas se a gente não usar essa tribuna, denunciar, falar o que tem que ser feito, infelizmente, senhor presidente, as coisas não acontecem. Senhor presidente, muito obrigado pela sessão da palavra. Até mais.
Obrigado, vereador César Tarzan. Passando para a segunda parte dos trabalhos, solicito do secretário proceder à leitura dos projetos na pauta da ordem do dia.
Projeto de lei complementar do Legislativo Municipal de número 4 de 2023. Altera o artigo 9º da Lei Complementar 47 de 1998, que reestrutura o Conselho Municipal de Conservação e Defesa do Meio Ambiente, CODEMA. Autoria, vereador Edson Souza. Coro para votação, maioria simples. Parecer de número 85 de 2024. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer de número 86 de 2024. Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Em discussão, projeto de lei CM 004 de 2023. Altera o artigo 9º da Lei Complementar 47 de 1998, que reestrutura o Conselho Municipal de Conservação e Defesa do Meio Ambiente, CODEMA. Autoria, vereador Edson de Souza. Coro para votação, maioria absoluta em discussão.
Palavra, senhor
presidente. Palavra, vereador autor Edson Souza.
Senhor presidente, senhores vereadores, a maior invenção do homem em termos coletivos é a cidade. A cidade é o reflexo do seu povo. E Divinópolis tem uma questão de equilíbrio espacial. Nós temos um equilíbrio entre o espaço rural e urbano. Mas é inconcebível, senhor presidente, uma cidade ter um CODEMA que reúne uma vez por mês. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Então, o que nós estamos fazendo, pladando, alterando, aumentando em 200% a ação deliberativa do CODEMA. Ora, se o CODEMA, com a legislação anterior, ela tem 12 reuniões ordinárias, nós estamos aqui, o povo de Nópolis vai fazer que ela tenha 36 reuniões ordinárias. Ou seja, vai ter um acréscimo de 200%. Aquele cidadão que bater as portas do CODEMA, aquele relatório, ele vai ajudar muito a administração, principalmente o executivo, onde faz os projetos de infraestrutura,
onde faz esse projeto de planejamento. Então, senhor presidente, não é porque esse projeto é violão, mas ele é bonito, ele é justo, ele é bom. Nós estamos mudando. Ora, senhor presidente, quando você pega o artigo 9 e fala que pode ter uma reunião extraordinária, se porventura tiver, esse crescimento em percentual passa dos 200%. Vamos supor que passa a ter uma demanda de 6 reuniões ordinárias por ano. A questão vai para 38 reuniões, que dá um acréscimo de quase 270%. Eu acho que é bom. Esse projeto, muita gente às vezes vem me criticar e a gente vê a pequenez humana. Ô, Francisco, o vereador Ney, o vereador Zé Milton, ele me ensinou duas coisas, vereador Zé Milton. Ele falou que cada um tinha um mapa. E é verdade. E o vereador Ney, um dia estava exaltando uma obra feita ali, acho que é pedido do vereador Israel, aqui no bairro Nossa Senhora das Graças. Gente, isso é um bem público. Isso é um bem público. O que nós estamos fazendo isso aqui é dar um instrumento para a administração fazer a cidade andar. Ah, é, mas é isso mesmo. O que eu quero, independente de quem que é o prefeito, projeto não tem origem. Eu fui mentor intelectual para trazer esse projeto para Divinópolis. Mas esse projeto vai melhorar. Ele é mensurável o efeito que vai dar na administração pública. Vai agilizar o governo Gleice e os governos próximos virão. Então, senhor presidente, mediante, eu sei que todos os vereadores são zelosos, são estudiosos, sabem esse projeto de frente para trás, de trás para frente, eu tenho certeza que os nossos pares vão fazer história e mudar. Depois de 98, ou seja, depois de 26 anos, a estrutura do poder no município de Vinópolis. Obrigado, senhor presidente.
Em discussão. Palavra, senhor presidente. Senhor presidente, queria...
Palavra do Josafá Anderson.
Senhor presidente, queria parabenizar o vereador Edson de Souza, sempre muito técnico, tem uma visão além da ponte do Gafanhoto, como sempre diz, né? Parabenizar, mas todavia, Edson, nós estamos tendo um problema na sociedade, que é um problema de juntar. As pessoas que são voluntariosas, parece que elas estão diminuindo. Nós estamos com associações de bairro, já estou com uma lá que tem 8 meses, a gente está tentando lá no bairro viabilizar a formação de uma chapa, por ser voluntário, então tá essa dificuldade. Partido, então tá, o problema está de juntar. Então a gente vê que o CODEMA também, esse conselho, muitas das vezes, ou toda a sua maioria, são pessoas voluntárias. Né? A gente preocupa em que uma vez por semana possa esvaziar, tendo em vista que as pessoas também têm seus compromissos. Eu queria pedir ao senhor que a gente buscasse, o senhor mesmo, um equilíbrio. Né? Pedir uma vista de 15 dias, se eu permitir, né, para ver se isso passa para um meio termo, 15 dias. Com muito respeito, eu peço ao senhor, mediante, eu sei que a sua visão é uma visão futurista, muito certo, o senhor está correto. Todavia, o momento que nós vivemos está dificultando esse tipo de coisa.
Palavras, presidente.
15 dias sobre assinamento, diz a... O senhor pode diminuir, viu, senhor Edson?
Palavra, vereador Edson Souza.
O que eu ia falar é que eu não daria sobrestamento, não compete a esses simples vereadores um sobrestamento de 15 dias, um vice de 15 dias. Mas foi questão... Esse projeto, hoje está fazendo 10 meses aqui na casa. 10 meses certinho. É um projeto, mas eu me encurvo perante... Ele pode esperar mais 15 dias, um mês, dois meses. Quem dera. A história, ninguém segura ela. Ninguém segura a história. Não tem presidente da república, não tem partido, não tem força econômica. Ela dilata. Então esse projeto aqui, igual tem vários empresários hoje me ligaram, falou até que enfim, e tem uma coisa. Eu nunca procurei um presidente para pautar esse projeto. 10 meses estou fazendo hoje. 10 meses. Mas eu vou votar favorável ao pedido de vista de 7 dias, né? Eu até queria, por exemplo, pedir Vossa Excelência para retirar esse pedido de 7 dias e pedir um sobressamento de 15, para que quando eu chegasse no plenário, pedindo sobressamente 15 dias, para que a gente possa se sanar qualquer dúvida.
Isso.
Qualquer dúvida. O que o senhor está falando também, tem um certo sentido. Tem um certo sentido. Porque se a gente passar para a reunião de 15 dias, nós vamos aumentar de 12 reuniões para 24, que daria 100%, não é 200. Mas você fala, eu não estou aberto ao diálogo, então peço um sobressamento de 15 dias, para que quando ele vier nessa casa, a gente não possa ter nenhuma deficiência e nenhuma dúvida.
Com a autorização do vereador autor Edson Souza, fica concedido o pedido de sobressamento de 15 dias ao projeto de lei complementar 004 de 2023. Solicito do secretário a leitura do próximo projeto.
Projeto de lei ordinária do Executivo Municipal de número 38 de 2022. Altera as leis de número 8.649 de 30 de outubro de 2019 e 8.480 de 23 de julho de 2018. Estabelece no âmbito do município de Divinópolis sanções e penalidades administrativas para aqueles que praticarem maus tratos aos animais e dá outras providências. Autoria, Executivo Municipal, quarto para votação, maioria simples. Parecer de número 103 de 2024. Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer de número 104 de 2024. Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Em discussão, o projeto de lei EM 038 de 2023. Altera a lei número 8.649 de outubro de 2019 e a lei número 8.480 de 23 de julho de 2018. Autoria Executivo Municipal. Coro para votação. Maioria simples. Em discussão.
Palavra.
Palavra à líder do governo, Ana Paula Quintino.
Senhores vereadores, depois eu acredito que o vereador Flávio também vai falar sobre o assunto, que é pauta dele. Então, devolve para a CEPLAN a responsabilidade de fiscalização de maus tratos a animais, que estava sob a responsabilidade da CEMUSA desde 2021. Assim, a Coordenadoria de Regularização Ambiental passará a se chamar Coordenadoria de Cuidado Animal. Ou seja, não está se criando um cargo, apenas mudando a denominação do cargo já existente. Muito obrigada. Eu peço os senhores que votem favoráveis.
Em discussão.
Palavra, senhor presidente.
Palavra do Flávio Marra.
Senhor presidente, senhores vereadores, esse projeto aí, tardiamente, vem aqui para essa casa, sabe? É um projeto que eu pedi, na época, quando o Gleitson me amava, eu brinco assim, quando o prefeito me amava, coisa que não ama mais, que agora, né, a gente fiscaliza ele. E aí, a gente veio pedindo isso porque a Secretaria de Saúde, ela fica sobrecarregada. E ela não estava dando conta de fazer o trabalho que deveria fazer em relação à questão dos maus tratos. Outra coisa que a gente pediu ele, na época, isso ele não fez e o projeto não veio, e aí eu quero depois complementar, é que a gente possa colocar uma pessoa qualificada nesse cargo, que hoje ele existe. A líder do governo colocou muito bem aí, né, que o cargo já existe, então não está criando cargo. O cargo existe hoje, ele é de uma servidora, que é cargo de indicação política, ela não é técnica, ela não é médica veterinária, ela não é da pasta de proteção animal, ela ocupa esse cargo hoje. Então, quando eu dei essa ideia para o prefeito, eu pedi que pudesse ser uma pessoa qualificada, uma pessoa do ramo, uma pessoa médico veterinário ou uma pessoa da causa animal, de formação, não por indicação, né? Então o projeto veio aqui faltando essa parte. Então eu queria pedir para que eu possa discutir isso aí com a líder do governo, até mesmo se eles me atenderem em cima, que eu acho muito difícil, que a gente possa junto construir e melhorar esse projeto ainda mais. Então eu queria, líder do governo, é claro, com a sua, né, com, se você concordar, é pedir um sobrestamento de até 30 dias, que eu não sei como é que está a agenda da vice-prefeita, nem do prefeito, nem do secretário, mas que a gente possa junto construir uma forma de melhorar esse projeto ainda mais, que já é bom.
Falando, senhor. Em discussão, o pedido de sobrestamento de até 30 dias. Palavra, vereador Edson Souza.
Senhor presidente, o vereador Flávio Marra, ele tem se identificado muito com essa ação. Mas eu queria pedir, Flávio, com todo respeito, esse projeto é muito bom. Sabe, a vida grita. Toda forma de vida que se manifesta como vida. Então eu queria pedir com a anuência de Vossa Excelência para discutir com o governo, para a gente chegar aqui. Você pediu o sobrestamento de 15 dias? 30 dias? Eu queria, senhor presidente, com a anuência, pedir vista de até 7 dias.
Artigo 225, fica acatado o pedido de vista do vereador Edson Souza de 7 dias. Solicito ao secretário Júlio o próximo projeto.
Projeto de lei ordinário do Legislativo Municipal de número 88 de 2023. Institui e inclui no calendário oficial de eventos e festas do município de Divinópolis o Festival Divino Inverno e dá outras providências. Autoria, vereador Roger Viegas. Quórum para votação, maioria simples. Parecer de número 83 de 2024. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer de número 84 de 2024. Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Em discussão, o projeto de lei CM 088 de 2023. Institui e inclui no calendário oficial de eventos e festas do município de Divinópolis o festival Divino Inverno e dá outras providências. Autoria, vereador Roger Viegas. Quórum para votação, maioria simples. Em discussão.
Palavra, senhor presidente.
Palavra, vereador autor Roger Viegas.
Presidente, vereadores, diante do sucesso indiscutível que foi, né, a nossa ideia, que se tornou o primeiro Festival Divino Inverno, que aconteceu exatamente aos 17 dias de junho do ano passado, é com grande entusiasmo que tem apresentado, então, apresenta esse projeto aos senhores, que propõe a instituição da inclusão do Festival Divino Inverno no calendário de eventos de festas do nosso município, um evento que tem extrema importância desde a inclusão, a primeira situação que foi discutida, desde o primeiro festival que foi muito bem executado. Aqui quero cumprimentar mais uma vez o secretário de Cultura, Diniz Borges, e o nosso querido Marder Russo, Balão, assim como todos aqueles que colaboram na Secretaria de Cultura da nossa cidade, que o festival foi um sucesso devido a toda realmente dedicação que eles tiveram. A inclusão de artistas locais é algo que também está sendo citado no nosso projeto. Como os senhores podem verificar no artigo 4º, o festival poderá contar com a participação de artistas locais, regionais e também nacionais, claro, né? Trazendo ainda, abrilhantando mais ainda esse evento. E uma possibilidade, senhor presidente, vereadores, a partir do momento que colocamos também, abrimos esse festival num calendário independente de gestões que forem, se torna uma tradição, assim como existem em outros grandes centros, outras cidades, como existe em Itapsirica, como existe a Oktoberfest lá em Santa Catarina, claro, cada um com as suas devidas proporções. Nós temos aqui também um calendário para o Festival Divino Inverno, para que ele sempre aconteça em junho. O festival envolveu muita gente bonita, muita gente elegante, 10 mil pessoas numa primeira edição que mal foi divulgado. Aqui o Festival Divino Inverno mal foi divulgado, não tivemos aquele apoio e mesmo assim a população abraçou. Isso prova, né, um extremo interesse do público para esse entretenimento local também na nossa cidade, uma cidade que respira, que gosta de eventos. E além também da cultura local, de músicos, os outros artigos aqui, como os senhores podem citar, podem verificar no projeto, a cultura, o turismo e também a gastronomia. Afinal de contas, né, nós tivemos junto aí com o primeiro Festival Divino Inverno muita comida gostosa, realmente um festival que veio para ficar no calendário. Então nossa ideia é isso, é fixar no nosso calendário e tornar uma tradição. A ideia já foi dada, o projeto foi implementado e esse vereador agora também fica aqui fazer esse compromisso com a população de, enquanto estiver político, independente, né, não estando também, mas poder ajudar de alguma forma nessa sementinha que foi plantada e parece que tem dado muito certo. Então, senhor presidente, por isso peço ao voto aí dos senhores vereadores nessa proposição instituindo o calendário oficial, o Festival Divino Inverno em junho. Obrigado.
Palavra, vereador Edson Souza.
Senhor presidente, aqui nesse projeto, principalmente no artigo 3º, no 4º, 5º, tem a palavra poderá, contará, deverá, onde o verbo dever do presente, mas esse projeto vai ter meu voto. Eu tenho por hábito não emendar projeto vereador. Isso é um princípio que eu, na minha vida, não entro. Por mais, mas o que eu vejo aqui é que a questão externa pode ser uma geada para os munícipes, né? Por exemplo, sem questão de decibéis, altura, de infraestrutura. Não tenho certeza que o vereador Roger, zeloso do jeito que ele é, se porventura esse ensaio desse período da natureza, que é o inverno, né? Foi atravessando o inverno que a natureza chegou à primavera, né? Primeiro o inverno, para depois as flores. Então eu acho que esse projeto ele poderia ter mais uma questão de proteção externa, os ministros. Mas vai dar responsabilidade que organiza. Também você vai chegar aqui, questão de decibéis, segurança, questão sanitária. Mas eu tenho certeza que o vereador estará atento. Se porventura isso vier a ocorrer, já que o verbo está no dever do presente e do futuro, tenho certeza que ele vai modificar e alterar. Meu voto será favorável.
Palavra, senhor presidente.
A palavra, vereador autor, Roger Viegas.
Só para ir aqui na dinâmica da discussão, senhor presidente, para já contemplar, acredito que contempla o vereador Edson Souza, tem outro projeto nosso tramitando nessa casa, que ele vai abranger não só o Festival Divino Inverno, mas todos festivais que acontecem na nossa cidade, principalmente aqueles, né, que são também em praça pública, acredito que vai de encontro, né, mais ou menos o que o senhor tem proposto aqui, e acredito que ele seja tão logo também aprovado aqui nessa casa, agora com um bom andamento das comissões. Quero de antemão já agradecer aqui ao vereador Periquito, né, que deu aqui a relatoria desse projeto, e acredito que o senhor tem muito a somar também, inclusive nós podemos tentar estudar esse projeto, acredito que com a sua experiência pode brilhantar ainda mais essa situação com o seu olhar mais crítico e ao mesmo tempo técnico também nessas questões, para dar mais conforto tanto aos usuários, os munícipes e também, claro, os moradores, né, que sentem todo o impacto da vizinhança. E quando eu citei aqui a gastronomia, senhor presidente, quero até mandar um grande abraço aqui para o nosso amigo Gustavo Picalho, que acompanha essa reunião e fica muito feliz também com o fato aqui do sucesso da gastronomia, porque ele prestigiou, veio e participou, de fato, no engrandecimento também, né, na confecção do projeto Divino Inverno, disponibilizando lá todo o sucesso que é o prato da casa dentro do nosso evento. Então, muito obrigado, senhor presidente, mais uma vez pedindo voto favorável dos colegas, estamos abertos aí para demais discussões.
Palavra, senhor presidente.
Palavra, Wesley Jarbas e Breno Júnior. Você não pediu vista não, né? Não. Só? Tá. Na sequência, Wesley Jarbas.
Senhor presidente, vereadores, vereadoras, povos que acompanham em casa, quero que antemão agradecer e parabenizar o Roger. O Roger, por esse excelente projeto. Terá meu voto favorável e a maioria dessa casa também. Projeto maravilhoso. Vai impactar não só a nossa cidade, como a nossa macro região também. Como você falou, projeto como esse tinha que ter os 10 votar todo dia aqui. E terá meu voto favorável. Parabéns, vereador.
Palavra, vereador Breno Júnior.
Vereador Roger, quero parabenizar o senhor pela proposição, sempre trazendo aí projetos de interesses à nossa comunidade. Quem ganha com isso é a população de Divinópolis. Nós estamos promovendo a cultura na nossa cidade, né? E não só na cidade de Divinópolis, mas toda a região centro-oeste, Divinópolis, que é referência para as cidades aqui em torno, que buscam aqui na nossa cidade, né, como sede dessa macro-região, atividades, né, de lazer, atividades culturais. E isso é muito importante, né? A cultura, esses eventos que nós proporcionamos aqui, né, ao ar livre, para toda a comunidade,
além de gerar impacto econômico, financeiro, nós trazemos qualidade de vida para a nossa população, entretenimento, lazer, e promovemos aí a cidadania da nossa cidade. Então eu quero dizer ao senhor que terá o meu voto favorável a essa proposição sua, e que projetos assim a gente vota com muita alegria nessa casa.
Palavra, vereador Periquito Beleza.
Senhor presidente, obrigado. Quero falar ao excelentíssimo vereador Roger. Fico satisfeito em ver um projeto desse ser executado com tão grandeza, né, por nossa cidade, na Praça do Santuário. Eu, quando eu fiz aquele projeto aqui junto com a comunidade, os vereadores lá da feirinha do Planalto, que hoje é um sucesso, então aquilo nos orgulha. Eu não fiz para mim, eu fiz para a comunidade, para que as pessoas, não só de Divinópolis, a gente sabe que tem pessoas de fora, prestigiando aquele lazer de domingo. Então, justamente, então por isso que eu estou aqui trabalhando mais ainda, para que ela se torne uma reforma grande naquela praça, para continuar aquele domingo de festividade. Parabéns por Vossa Excelência ter feito esse projeto, que gostaria que todas as praças tivessem esses eventos formal, um evento que a gente sabe, familiar. Parabéns, Vossa Excelência. Estamos juntos para aprovar esse projeto e trabalhar com o Divinópolis.
Palavra Anderson da Academia.
Senhor presidente, boa tarde. Quero dar os parabéns aí ao Roger pelos projetos que vem acompanhando vários projetos, não só seu, como de vários vereadores aqui da casa. Hoje eu faço parte da Comissão da Justiça e pode ter certeza que mesmo esses projetos que ficaram acumulados, eu quero facilitar e agilizar o mais rápido possível, porque tem muito projeto acumulado. Então, parabéns por esse projeto. O meu vai ser favorável.
Em discussão? Em votação? É encerrada a votação. Fica aprovado por 15 votos favoráveis o projeto de lei ordinária do Legislativo Municipal, número 88 de 2023. Institui no calendário oficial de eventos e festas do município de Divinópolis, o Festival Divino Inverno da Outras Providências. A autoria, vereador Roger Viegas. Solicito do secretário a leitura do próximo projeto.
Não, presidente, existe uma inclusão na ordem do dia. Inclusão na ordem do dia do projeto de lei EM 011/2024. Que atribui zoneamento de uso e ocupação de solo à gleba de número 700, na zona cadastral de número 35, localizada no lugar denominado Posto do Pari, neste município, para implantação de empreendimento, conjunto residencial vertical de interesse social. Autoria, Executivo Municipal.
É em discussão a inclusão do projeto da ordem do dia, número 011/2024. Em discussão, a inclusão. Em votação, a inclusão. É encerrada a votação. Fica aprovado por 14 votos favoráveis a inclusão do PL número 11 de 2024. Solicito do secretário a leitura do projeto.
Projeto de lei ordinária do Executivo Municipal de número 11 de 2024. Atribui zoneamento e uso e ocupação do solo à gleba de número 30, na zona cadastral de número 35, localizado no, lugar denominado Posto do Pari, neste município, para implantação do empreendimento Conjunto Residencial Vertical de Interesse Social. Autoria, Executivo Municipal. Quórum para votação, maioria simples. Parecer de número 119 de 2024. Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer de número 120 de 2024. Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela não aprovação.
Em discussão, projeto de lei ordinário do Executivo Municipal, número 11 de 2024. Atribui o zoneamento de uso e ocupação de solo à Gleba 700, na zona cadastral número 35, localizado no lugar denominado Posto do Pari, neste município, para implantação de empreendimento conjunto residencial vertical interesse social. Autoria, Executivo Municipal. Em discussão?
Palavra, senhor presidente.
Fala, Demir Silva.
Senhor presidente, eu gostaria de pedir uma vista de 7 dias nesse projeto. Deixa eu te falar por vários motivos. Eu não conheço aonde que é esse local, Passo do Pari, ou Laço do Posto do Pari, eu não sei onde que é. Nós estamos cansados aqui de escutar o problema que a gente tem lá no Copacabana, gente. Foi feito caso do projeto Minha Casa Minha Vida lá, sem infraestrutura nenhuma. Eu até tenho algumas perguntas aqui que eu gostaria de perguntar. Né? Mas é como parece que foi lido ali pela não aprovação, por isso que eu estou me certificando pelas vistas. Lá tem esgoto para atender essas montes de casas que vai construir lá? Lá tem uma escola perto, posto de saúde? Tem rede de água nesse local, Posto do Pari? É capaz de atender essas casas que vão fazer lá? E a infraestrutura? Qual a infraestrutura que tem nesse local? Então eu gostaria de pedir uma vista de 7 dias para que eu possa ir até esse local, ver se tem ônibus também que atende a região. Então é importante que a gente saiba disso para que a gente não crie uma nova Copacabana. Negócio que vai dar problema, é um dinheiro que vai vir do governo federal para atender uma classe mais pobre da nossa cidade. Nós não podemos só cair num buraco qualquer aí, que eu nem sei onde é que é, Laço do Pari. Se alguém puder até depois me informar para mim estar achando um lugar mais fácil, tá bom?
Palavra, presidente.
Pedi ao secretário para reler aqui novamente o parecer, que na hora de digitar, o Celeste digitou ali o erro técnico. Os pareceres estão pela aprovação. Solicito do secretário a leitura dos pareceres.
Gostaria de pedir perdão, foi um erro de digitação do Celeste, que fez ao fazer a digitação da Procuradoria, que ao fazer a digitação colocou pela não aprovação. A comissão de. Deixa eu ler na íntegra.
Corrigiu já?
Parecer de número 120 de 2024. Comissão de Administração Pública, Infraestruturas, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Entendido que é pela aprovação. Ou um erro técnico ali.
Palavra
do vereador Demir Silva.
Ficou entendido, senhor presidente, mas eu não retiro meu pedido de vista por essa explicação do secretário, porque eu gostaria de ir no local para a gente conhecer se tem a infraestrutura necessária para a gente atender as pessoas mais pobres da nossa cidade.
Em discussão. Em discussão, pedido de vista de 7 dias, vereador Demir Silva.
Com a palavra.
Com a palavra, vereador líder do governo, Ana Paula Quintino.
Vereador Ademir, conforme o senhor me pediu, eu fui lá dentro buscar as informações que o senhor queria. E, logicamente, que o senhor tem todo o direito, como todos têm, de ir lá no local e conhecer. Então, a Gleba possui acesso através das ruas Avenida José Venâncio e Rua Lindolfo Fagundes. Ambas foram aprovadas em 20 de abril de 1990 pelo parcelamento do solo urbano, bairro a Aeroporto, anexo 3. Então, eu gostaria de pedir pela aprovação. Por quê? Porque se a ligação que eu recebi hoje para pedir a inclusão desse projeto é sinal de que, porque como vem de cima para baixo, todas as pessoas que me perguntam sobre as casas, Minha Casa, Minha Vida, que o Flávio já falou sobre ela, vem de cima para baixo, né, vereador Flávio? É do governo federal. Então, como pediu, é sinal de que está andando. Que se não estivesse andando o processo, não teria pedido. Agora, eu preciso que, se vocês quiserem ir até o local, eu gostaria de pedir a vocês para a gente votar isso aqui na quinta-feira. Porque senão a gente pode ter chance de perder alguma coisa. E aí eu não quero, eu como líder do governo, não quero ser porta-voz disso não. Vocês têm todo o direito. Então pode ser até quinta, por favor?
Palavra, senhor presidente. Palavra, Neiburg, Edson Souza e Flávio Roger. Então, pedido de vista até na próxima reunião, até quinta-feira.
Isso aí.
Pedido de vista.
Palavras,
palavra, Edson Souza.
Senhor presidente, depois que nós tivemos essa aula aqui do Hospital Regional, a gente tem que ter muito cauteloso. Eu acho que tem um discurso de equilíbrio pela vereadora e pelo vereador Demir. Então, eu acho que essa pedido de vista, até na próxima quinta, quem tem a preocupação com essa greba, e olhar, juntamente com a Copasa, qual o planejamento que tem de esgoto, tratamento. Então, eu acho que quem quer resolver e quer buscar, porque uma coisa não tem que ser muito cauteloso. Você pode ver uma questão aí do hospital regional, que não tinha. Então, eles atinaram para essa greve. Então, eu acho, senhor presidente, que esse pedido de vista até a próxima reunião é pertinente para nós todos, para a gente possa saber, para deliberar esse projeto aí, que é de ter um grande alcance social. Parece que é 300 casas que vão fazer, né? Então, a gente tem que ver toda essa infraestrutura aqui. E essa questão, senhor presidente, eu queria, por exemplo, fundamentar no que o Demir falou. São Paulo, eu estava vendo que um estudo que eu fiz, baseado em um dado, ele constrói um apartamento a cada 3 horas. Então, se a greba lá não tem uma infraestrutura, eu passei esse dia na Cedil, que trabalho bonito está fazendo feito na Cedil. É um trabalho para o futuro. Amanhã, quando, por exemplo, tem uma verticalização de um prédio ali, o que está sendo colocado no chão do Cedil é próprio de... Então, acho que o que o Demir está pedindo tem fundamento para a gente chegar lá e ver se vai acontecer com esse projeto aí. Então, eu voto favorável ao pedido de vista do vereador Emílio.
Vereadora Ana Paula Quintino, a senhora confirma o pedido de vista até a próxima quinta-feira? Próxima reunião?
Exatamente, até a próxima quinta-feira. Na próxima reunião.
Palavra, senhor presidente. É em discussão o pedido de vista até na próxima reunião. Vereador Rocha e Flávio. Flávio.
Senhor presidente, senhores vereadores, o vereador que fez o pedido de vista até a próxima reunião, quer dizer que eu concordo, porque senão eu vou contra aquilo que eu falei, que eu não tiro direito de vereador. Se o vereador realmente tem dúvida, ele tem que ir a loco e poder fiscalizar. Né? Eu quero falar aqui que essas casas aqui, primeiro eu até queria mostrar aqui, ó. Mostra aqui, ó, Canarinho. Esse aqui, ó, é quando eu estive lá em Brasília com o Nilton Cardoso Júnior, eu falei isso na tribuna, e a gente junto conseguiu viabilizar 432 novas moradias através do projeto Minha Casa Minha Vida. E agora o recurso já veio para Divinópolis através do ministro, o Jader Filho. Vai ser lá no bairro Santos Dumont, vai ser no Luminis 1 e Luminis 2. Essa preocupação do senhor é muito pertinente, para não virar lá igual virou Copacabana, é a preocupação de todo mundo aqui. Mas todo mundo sabe também que agora, do jeito que foi lá, não pode ser mais. A lei não deixa. Então, para você construir ali um bairro, como foi construído Copacabana, você tem que ter rede de esgoto, você tem que ter luz, você tem que ter água, você tem que ter calçamento. Então, não vai ser nas coxas igual foi construído lá. Então, mas a preocupação do senhor é pertinente, né? É a nossa preocupação também. Mas, para quem falar que eu só vou contra o governo aí, eu estou a favor do governo, tem essa preocupação também para a gente não perder o recurso. Porque esse recurso é muito importante. Vamos trazer, depois de 10 anos, mais de 400 casas para Divinópolis através do projeto Minha Casa Minha Vida.
Vereador Rocha do Zé Milton.
Senhor presidente, senhores vereadores, Esse projeto, ele foi digitado no dia 26 de fevereiro de 2024. Então, nós estamos hoje no dia 12. Então, menos de 20 dias, o projeto está aqui na casa, já está, passou nas comissões, devido, às vezes, dessa preocupação de agilizar o processo. Mas eu tenho uma preocupação, porque dentro disso é um prolongamento, né, do bairro Santos Dumont, presidente. Não é o Santos Dumont, é um prolongamento de Santos Dumont. E ali nós já tivemos um entorno com problemas da Embraer, salvo engano, por questões do aeroporto, que tem o limite de altura, limite de distância, de construção, inclusive até nas cabeceiras. É um problema muito sério. E no projeto fala, eu não conheço, tem um mapa aqui do parecer, Pasto do Pari. Ainda nem tem ruas. É um projeto que vai ser desenvolvido numa aprovação de zoneamento. Está alterando o zoneamento. Então já é aprovado o loteamento, né? Ele já tem aprovação, porém ainda não foi urbanizado, devido a quem era o proprietário, não teve interesse, etc., de comercializá-lo. E agora, com essa parceria, provavelmente quem vai fazer vai ter que fazer essa parte de infraestrutura, de luz, esgoto e água. Mas a minha preocupação, que no projeto do parecer, está falando o seguinte, é por isso que eu perguntei, Ana. Encaminhamos a apreciação, senhores membros da Comissão Municipal de Usurpação de Solo, análise, solicitação e atribuição de zoneamento, protocolado por Cláudia Maria Santos, através do PA 100.433-2024, 15/1/2023. Recebida a diretoria de políticas urbanas em 18/1/2024, encaminhado para análise técnica de 21/12/2024, o requerimento solicita atribuição de zoneamento da gleba 700, zona 35, localizado no lugar denominado Pasto do Pari, implantação do conjunto habitacional. Aí, senhores vereadores, aí que é a minha preocupação. Presidente Israel, conjunto habitacional vertical. Está aqui no parecer. Eu acho que os vereadores não tiveram, eu ia até perguntar. Se eu leu o projeto, se leu os pareceres, pergunto o senhor Periquito, se eu leu o parecer, quando está falando da verticalização, quantos prédios, o que, que vai ter, onde que é, tudo direitinho, se tem a questão da a interceptora do esgoto. Ou seja, aqui não fala. Então, nessa preocupação, como é próximo ao aeroporto, existe uma lei que fala sobre isso também, de altura máxima de construção permitida em torno do aeroporto. Eu não conheço, de repente ele pode ser um pouco mais para cima, ou de lado. Quando falou em torno do aeroporto, o projeto é muito claro. Eu não conheço o espaço. E tem essa questão do problema ali em cima, lá, seríssimo, do esgoto, do interceptor, para fazer a ligação de esgoto. Então eu acho, como tem uma certa urgência do governo, porque eu gostaria de pedir o parecer da Copasa sobre essa questão do interceptor, porque até hoje o Copacabana, o prefeito, mesmo com prestígio, com o senador, deputado Eduardo, não sei quem, mas Domingos, e todo mundo com o governador, que tem a gestão da Copasa, não conseguiu resolver. Existe algum projeto da Copasa no local? Tem data definida, como é que vai ser? Então garante que não vai virar igual virou lá no Copacabana? São situações, eu não estou aqui para dificultar, só estou querendo lembrar que o projeto é claro, é verticalização. Como lá no bairro PPI Favela, no Alto São Vicente, eu estou acompanhando, tem uma obra muito boa. Mas aonde vai ser? No entorno da cabeceira, para frente ou para trás, é do lado? Qual a distância mínima do aeroporto? Essa questão da Copasa, o interceptor, qual é o projeto? Qual a data que vai ter para poder fazer? Então, nossa preocupação. Sou favorável a votar o projeto, que é importante nós criarmos habitação para a nossa população, que mais precisa. Políticas públicas, que não teve no governo Bolsonaro, principalmente na questão de habitação, volta agora no governo, e eu sei falar isso com muita propriedade, como supervisor da Coab que eu fui, do Lagoa dos Mandarins, eu sei da importância que é um projeto desse, que traz dignidade para a população. Mas algumas preocupações, porque o Lagoa dos Mandarins, até hoje eu recebi vídeo do esgoto derramando para a rua fora, porque a caixa que recebe todo o esgoto do bairro estourou. e o mau cheiro que ela virou aquele rio de esgoto para a rua fora na entrada do bairro. Então, esse tipo de coisa que nós queremos tentar forçar para fazer algo melhor para essa população, que vá lá para cima, que vá com habitação, mas vá com mais dignidade. Então, sou a favor, peço a líder, que nós possamos pedir à Copasa um parecer técnico por escrito para garantir que essas pessoas não seremos assim no empreendimento finalizado, que essa obra também terá finalizada para nós possamos dar mais dignidade.
Uma palavra, Israel da farmácia.
Olha, eu não vou tomar um lado, porque o presidente não deve ter lado. Né? Concordo com o vereador Demir, Robson, Edson, Ana Paula. Eu vou explicar para vocês aonde é isso aqui. Está longe da linha imaginária. Está atrás da Toca Tamanduá. Bem atrás da Toca Tamanduá. É um loteamento novo, abriu lá novo, é um novo loteamento. E essa gleba, com certeza, é aquele que o loteamento tem que passar para a prefeitura. Eu conheço o local. Eu imagino que vai dar uns 700 metros, 1 quilômetro, desse residencial, a Antonieta Fonseca e ao posto de saúde. A prefeitura, querendo, esse residencial tem condições de receber toda a infraestrutura. O que é que primeiro exige? Escola, temos. Escola Antonieta Fonseca, escola boa, bem administrada, bem frequentada, bem urbanizada, temos a escola. Posto de saúde, temos posto de saúde, e bom. Temos posto de saúde no local? Temos. Deve ficar mais ou menos 700 metros da onde vai ser construído o residencial. Então, toda a infraestrutura que esse residencial vai precisar, essa gleba tem. Tudo que precisar, vai ter. Agora, a infraestrutura, cabe à prefeitura fazer. Calçar, iluminar, rede de esgoto. Né? Agora, a minha preocupação é o seguinte. Que esse projeto tem data para terminar. Até dia 30, tem que estar pronto. E antes do dia 30... nós temos aí duas ou três reuniões. Né? Eu não sou de pedir vereador para tirar a vista, mas, como eu falei, eu conheço a região, tenho consciência do que eu estou falando para vocês, está longe da cabeceira do aeroporto, está longe das margens do aeroporto, está longe da linha imaginária. Inclusive, nós temos aqui a recomendação da Comissão de Uso e Ocupação de Solo, um laudo favorável. Diante do exposto, recomendamos atribuição, ainda não tem zoneamento, viu gente? Lá não tem zoneamento. Nós estamos agora, o que nós vamos fazer é atribuir o zoneamento no local. Nós não estamos mudando o zoneamento. Lá não tem zoneamento. Nós estamos atribuindo o zoneamento. Diante do exposto, recomendamos a atribuição do zoneamento Zona Residencial 1, para ZR1, para o terreno localizado no lugar denominado Pasto do Pari, com inscrição imobiliária para a Gleba 700, Zona 35. Hoje, nós estamos atribuindo o zoneamento. Nós não estamos mudando o zoneamento do local. Nós estamos atribuindo. E atribuir esse zoneamento não significa que vamos construir, não. É só atribuição. Se os vereadores acharem que não deve votar hoje, eu entendo. Vamos esperar até a próxima quinta-feira. Mas eu quero que vocês adentrem esse prazo, porque é de grande importância para a população de Divinopolitano, para as famílias vulneráveis. A gente precisa que esse projeto seja aprovado o mais rápido possível nessa casa. Muito obrigado, presidente, que eu tinha por hoje.
Palavra, presidente.
Palavra, vereador Lauro Capital América.
Vereadora Ana Paula, quero falar aqui que faço os votos para que isso também seja votado já no máximo na próxima quinta-feira. Como morador da região, eu posso afirmar para você, divinopolitano, que a região comporta sim essas construções lá. Como o próprio presidente disse, fica longe da linha imaginária do aeroporto. Creio que não terá encalço nenhum para que isso não aconteça. Tem escola, na região, tem posto de saúde, e fico até feliz aqui agora, Ana Paula, de ter essa informação, de saber que essas casas, né, para as famílias que estão em situação de vulnerabilidade, sejam construídas num local, não vou dizer nem a palavra decente, mas um local que, aqui na cidade, eu aposto que nenhum desses programas Minha Casa Minha Vida vai ter entendido como a região, como vai ser essa. Até deixar aqui de parabéns para quem escolheu essa gleba ali, né, o pessoal vai ficar muito satisfeito. É uma região que já vem crescendo bastante, o Terra Azul ali, aquela região toda ali do Primavera, do Maria Peçanha. Então aqui eu faço os mesmos votos, na Paula, porque isso é um projeto aqui que eu acho que todo vereador, né, tem que saber aqui a importância desse projeto, da celeridade desse projeto. O vereador Rosa Zé Nilton aqui, né, expôs as suas preocupações aqui. Eu acho que todas as preocupações são válidas em cima desse projeto. Mas fica aqui, Ana Paula, meu compromisso com você de fazer o máximo que estiver no meu alcance também para dar celeridade para que esse projeto já esteja sendo votado nessa quinta-feira.
Palavra, presidente.
Palavra.
Palavra, é o periquito, beleza.
Senhor presidente, gostei muito da explanação de Vossa Excelência, que é morador daquela região, também como funcionário público, trabalhei, né, no lado fiscalizando aquelas obras, e sei que lá naquele bairro, naquela região, tem uma infraestrutura muito boa para receber essa nova Minha Casa Minha Vida, né, que não será, agora será um prédiozinho, né, edificação em lixo de 4 andares. Fico feliz com a preocupação da Vossa Excelência, Rosa Zé Milton, né, que essa preocupação que Vossa Excelência tem, nós já sabemos que hoje a prefeitura não pode correr mais o risco de fazer uma obra tão grande dessa, onde vai dar dignidade a 400 famílias, no local qual foi feito ali, né, infelizmente, no Copacabana, que tem uns problemas, e demais outros locais. Então a gente está aqui para isso, para trabalhar e para fiscalizar que essa construção desses prédios, dessas moradias, será digno para as pessoas que vão ali hoje morar naquele local. Né? Então isso é a nossa obrigação, fiscalizar e estar junto aí com a prefeitura para trazer mais dignidade para essas pessoas. Obrigado, senhor presidente.
Vereador Ana Paula Quintino.
Bom, foi por conta disso exatamente que eu falei sobre o projeto na minha fala na tribuna. Lógico que todos os vereadores têm que ir lá ver mesmo. Mas só que esse projeto chegou aqui dia 26. De quando que ele falou? Pois é. Então, mas se o projeto chegou aqui, eu gostaria de, quando eu estiver pronunciando, é a segunda vez que acontece isso. Eu estou falando e não me respeita a minha palavra. Na hora que eu acabar, vocês podem falar de novo, se o presidente permitir. Porque agora mesmo ele me chamou atenção aqui. Eu faço parte desse parlamento aqui. Se eu não puder falar, foi difícil. Hoje, a lei não permite mais se fazer nada, mas gente, mais é nada sem infraestrutura. O vereador Demir, na hora da minha fala, ele me questionou, na hora que eu pedi para ele assinar a inclusão, ele falou assim, procura saber aonde é o dever dele, é o direito dele. E eu fui lá dentro pedindo para o Bruno para tirar. Todo mundo realmente tem que saber aonde é, porque falaram do Copacabana. Como hoje a lei não permite mais que se faça nada sem a infraestrutura, ou seja, água, luz, esgoto, e nós temos que ter outra preocupação, presidente. Hoje, a minha região está sofrendo, mesmo sendo uma região estruturada. A escola, a unidade de saúde, a gente também tem que olhar isso. Seria muito bom se a gente pudesse votar o projeto hoje. Mas eu queria que os vereadores fizessem o compromisso real, porque eu falei da tribuna e eu não vou passar para mentirosa. Que fossem lá olhar e votássemos isso quinta-feira. Gente, existe prazo. A gente anda com datas. E aqui ninguém vai fazer nada errado. Então, já que pediu até 7 dias, presidente, então vamos...
Até quinta-feira.
Até quinta,
aliás. Após reunião.
Até quinta-feira, na próxima reunião. Muito obrigado.
Palavra, presidente. Palavra do José Braz.
Não, presidente, acho que é pertinente realmente, né, os dois vereadores questionarem, sim, acho que é super válido. Eu conheço a região, né, sou de lá. Até falei aqui na tribuna hoje que a região foi contemplada,
o Santos Dumont ali, que é a região lá, foi contemplada pelo Parque Saúde como uma unidade tipo 2, né, uma unidade de grande porte. Mas eu acho que é pertinente, sim, a colocação de ambos.
Palavra, senhor presidente. Artigo 141.
Presidente, não
já
sei
falaram.
Que hoje eu tenho
então, vou abrir a palavra para o Ademir e para o Watson. Ademir.
Senhor presidente, eu gostaria só de justificar, eu não estou querendo segurar o projeto, inclusive até assinei a inclusão, só que depois que eu já tinha assinado a inclusão, surgiu essas perguntas aqui no meu gabinete, inclusive tem um aqui, uma senhora aqui, perguntando se essas casas vão ser construídas numa mata lá perto. Então, quer dizer, o pessoal já está mandando as perguntas. Então é importante que a gente vá no local para que a gente vote tranquilo, sem problema. Não, vai ser sim, tá assado. Não tem ninguém querendo travar governo, perder as casas populares, de forma alguma. De hoje até quinta-feira é depois da manhã.
Rocha, Zanito. Senhor presidente, fui supervisor da Coab, Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais, onde eu peguei uma situação aqui em Divinópolis com a inadimplência de 71%, eu reduzi ela para 12%. Fui promovido de 12 para 48 cidades, eu tive proposta para continuar no diretório da Coab, para poder dar continuidade a um projeto que eu coloquei dentro da Coab. Lagoa dos Mandarins, quem entregou o Lagoa dos Mandarins fui eu, quando supervisor da Coab. E ainda deixei o projeto de ampliação para mais 547 unidades, com toda a estrutura de projeto pronto, de esgoto, iluminação, tudo pronto, os impactos ambientais prontos, para que no futuro pudesse ampliar. Que não tinha, nós conseguimos fazer. Está lá, está registrado. Então, a gente sabe como que funciona esse tipo de coisa. Hoje o bairro Lagoa dos Mandarins, os conjuntos habitacionais, é o mais estruturado, com asfalto, iluminação, esgotamento, tudo arrumadinho. E ponto estratégico, não tem problema ambiental hoje, tirando a Lagoa do Lagoa dos Mandarins, que é uma reserva de um terreno particular. Tirando disso, quando pega e fala da situação, a prefeitura tem um tempo todo para fazer esse procedimento, mandar, e manda para cá de qualquer jeito. Olha para você ver. Dia 26 foi mandado protocolado, 17h38 chegando para casa. O procedimento é de descer para o, né, privilégio, fazer o procedimento de leitura aqui em plenário, em reunião ordinária, depois distribuída para as comissões temáticas, na qual eu já não participo de nenhuma. Hoje, por exemplo, eu não assinei, não fui procurado para inclusão de urgência, para tentar estudar alguma coisa, entender o projeto melhor. Não fui procurado para assinar. Então, eu fui pego de surpresa. Então, o projeto ficou nas comissões temáticas ainda todo o tempo regimental. E eu não sabia de como estava os trâmites. Né? Nós tivemos aí essa agilidade. Eu sou a favor, melhor do que ninguém sabe, que eu trabalhei no Lagoa da Coab, e o Lagoa dos Mandarins é um exemplo disso. Então, nessa situação aqui, senhor presidente, deixar bem claro, porque a preocupação minha é para que não ocorra o que aconteceu no Elizabeth Nogueira, para não acontecer outros projetos no futuro de qualquer jeito. Por quê? Eu tenho minhas dúvidas parlamentares. Eu vou perguntar na Copasa a questão do procedimento de esgotamento. Vou te perguntar para não virar o que aconteceu lá no Copacabana, que até hoje não foi resolvido. Será que eu estou fazendo algum pecado e argumentar? Se despachando prefeito é uma coisa, eu não sou. Eu não tenho rabo preso com o prefeito. Se quiser atender, atende. Se não quiser, a gente vai fazer de uma forma diferente. Estamos aqui para ajudar. Estamos aqui para aumentar. Se for para engrossar, nós engrossamos, sem problema nenhum. Eu não sou capaz de administração. Eu não dependo disso. Agora, respeito a coisa. Parlamento é isso aqui, é parlar. Não existe feminino, não existe masculino. Edil, já falo pela língua grega. Isso aqui é discussão o tempo todo no parlamento da Inglaterra, dos Estados Unidos, é na Assembleia Legislativa, em Brasília, todo mundo conversando, todo mundo falando, discutindo, é isso. Agora vai se atrapalhando, de toda forma eu tenho respeito. Agora, e fazer esse vitismo todo também, eu acho que não precisa disso. Eu acho que pode ter mais respeito com os colegas, como eu sempre tinha, tenho e vou ter. Então não precisa disso. Chega e conversa. Uma fala atravessada, eu tentei só argumentar, virou pecado mortal? Então, seu presidente, então o que fica aqui é meu justificativo, se for necessário, estaremos com a emenda parlamentar para poder tirar as dúvidas se for necessário. Solicito, secretário, de um próximo projeto.
Sem mais projeto na ordem do dia, presidente.
Passando para a terceira parte de trabalhos, eu quero convidar os vereadores para a reunião agora no plenário, no plenarinho. Estarão presentes Major Alisson Bruno Pereira, Capitão Tirone da Silva Teixeira,
Tenente André Henrique Fernandes de Brito, agora no plenarim. Minuto de silêncio. Getúlio Catitu, Lauro Capitão América. Maria Aparecida Santos, Teodoro Wesley Jarbas. Daniel Alves, vereador Wesley Jarbas. Leide da Silveira, vereador Wesley Jarbas. Senhor Tiãozinho do Maria Helena, vereador Neuburg. Às 17 horas e 8 minutos do dia 12 de março de 2024, em nome de Deus, declaro encerrados os trabalhos da 11ª reunião ordinária da 4ª sessão legislativa da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis.